Olá, muito boa tarde para vocês que nos assistem pela TV Câmara e também pelo canal 13. Hoje é terça-feira, dia 6 de novembro de 2018 e começa agora a 69ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13, pelas nossas redes sociais e também no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h06 do dia 6 de novembro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta os primeiros trabalhos da 68ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Marcos Vinícius que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito também do vereador Sargento Elton que faça a leitura do artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. São palavras da salvação. Dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 7º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesses coletivo ou geral, que serão prestados no prazo de 15 dias.
Agradeço o vereador Marcos Vinícius pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e agradeço o sargento Elton pela leitura da Lei Orgânica Municipal. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Em discussão. Aqueles que foram contrários, favor se manifestar. Em votação. Fica aprovada a ata da reunião anterior.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, a primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Queria pedir ao presidente desta casa que suspendesse a reunião por 20 minutos para que a gente possa atender os servidores da UPA de Divinópolis.
Fica suspendido por 15 minutos a reunião. Boa tarde a todos novamente. Agradeço a paciência de todos por aguardar, mas a reunião era importante, era necessário esta reunião lá atrás com o pessoal da UPA, né? Então agradeço a paciência. Retornamos os trabalhos da casa e solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente dessa tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Luzia Aparecida Lopes. Pedir ao prefeito para os donos de lotes limparem seus lotes, pois está aparecendo muitos bichos peçonhentos, e falar sobre o calçamento da rua e a ligação da rede de esgoto. Está precisando de limpar as fossas, que estão todas cheias. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 120 de 2018, denomina Antônio Pinto da Fonseca, a Rua 21, localizada no bairro residencial São Frei Galvão, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Rosilene. Projetos do Executivo. Projeto de Lei AM 083, altera dispositivo da Lei número 1071, de 21 de novembro de 73, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis, de 31 de outubro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, senhora Tayane. Ofício SEMAD 149 de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação vem informar as licitações presenciais a serem presididas no Centro Administrativo de Divinópolis. PL 216, contratação de empresa para reforma e ampliação da cozinha da Escola Municipal Professor Odilon Santiago, no município de Divinópolis, Minas Gerais, de 6 de novembro de 2018. PL 252, pregão eletrônico, aquisição de equipamento de processamento de alimentos agroindustriais para o município de Divinópolis, convênio 816770 de 2015, 6 do 11 às 13 horas. PL 239, contratação de empresa para execução de 4.224 horas de até 2 caminhões, pipa para prestação de serviços de transporte e distribuição de água potável, para execução de 2.112 horas e um caminhão-pipa para prestação de serviço de água não potável para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Operações Urbanas, Prefeitura Municipal de Divinópolis, de 9 do 11 às 13 horas. Ofício 306/2018, Gabinete Vereadora Janete Aparecida, retirada de emenda. Que seja retirada a tramitação da emenda CM 062 de 2018 ao substitutivo do projeto de lei 001 de 2018. Atenciosamente, vereadora Janete Aparecida. Senhor presidente, sem mais, para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito da primeira secretária que também faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesar e moções congratulatórias.
Requerimento número 334 de 2018, Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Audiência pública no dia 12 de 11 de 2018, às 19 horas, no plenário desta casa, com o objetivo de discutir sobre o fechamento e diminuição de turmas do CEMEIS de nossa cidade. Vereador Roger Viegas, Renato Ferreira e Raimundo Nonato. Requerimento número 335 de 2018. Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal. Que seja aprovada a realização da audiência pública no dia 21 de 11 de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara, com o objetivo de discutir com cidadãos e entidades interessadas a assuntos relacionados à liberação de projetos e alvarás no município. Vereador Rodrigo Caboja, Nego do Buriti e Eduardo Print Júnior. Requerimento número 336 de 2018, solicitando informações da quantidade de alimentos arrecadados e distribuídos pelo Banco de Alimentos no município de Divinópolis no mês de outubro de 2018, bem como gastos com funcionários, combustível e aluguel de veículos para manutenção do funcionamento dos mesmos. Vereador Ademir Silva. Moção congratulatória número 119 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao psicólogo e orador espírita Dr. Emerson Oliveira Perdossali, vereador Edson de Souza. Indicações número 1185 de 2018, solicitando a abertura da rua Espírito Santo próxima à caixa d'água da Copasa, no término do asfalto que liga o bairro Alto São Vicente com a rua Espírito Santo. Indicação CM 1186 de 2018, solicitando reparos no asfalto da lateral do meio-fio da rua Espírito Santo, próximo ao número 2200 no bairro Alto São Vicente. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1194 de 2018, que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da parte das ruas Antônio Machado Silva e Epifânio Corrêa, que fazem parte do itinerário do ônibus da linha 25 do bairro Santo André, nessa cidade. Indicação número 1201 de 2018, que seja tapado o buraco existente na rua Embaúbas, nas proximidades do número 1411, no bairro Padre Herculano, nessa cidade. Indicações vereador Raimundo Nonato. Moção de pesar número 78 de 2017, pelo passamento de Odilon Gontijo. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1195 de 2018, solicitando que seja colocada escória dos dois lados do manilhamento em frente ao córrego Caximba, perto do laticínio. Indicação número 1196 de 2018, solicitando patrulhamento da estrada de Buritis, Bucaina, Sete Lagoas e Paiva. Indicação 1197 de 2018, solicitando calçamento da rua Matheus Leme, no bairro Nações. Indicações vereador Vicente de Paula Negro do Buritis. Requerimento número 333 de 2018, solicitando informações sobre os quais locais serão calçados dentre os 25 quilômetros previstos na LOA. Vereador Vicente de Paula Negro do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das correspondências e das proposições. Passamos à tribuna livre. Convido a senhora Luzia Aparecida Lopes, que irá falar sobre limpeza de lotes vagos, calçamentos, ruas, rede de esgoto e limpeza de fossas. Informa a tribuna que assinou o termo de responsabilidade, segundo o artigo 267 a 270, não podendo fugir do assunto. Com o não comparecimento da tribuna, passamos a palavra livre aos vereadores para relatório de comissões. Não havendo vereador apresentar relatório de comissão, passamos a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui em casa. Os vereadores estavam ali falando de um assunto que eu não estava participando, que eu já estou me inteirado do assunto, do fim da cabeça até a ponta do pé. E, na verdade, como eu me considero aqui da bancada da saúde, eles não esperaram nem eu comunicar a eles em detalhes o que estava acontecendo, fizeram a reunião, então não participei para explicar para vocês que estão em casa, estava me vendo ali. Era uma reunião que já estava destrinchada para mim. Estou cansado de saber. Né? Aí antes da gente fazer uma reunião, fizeram uma outra reunião. Então, aí para mim era desnecessário aquilo lá, porque é como se você ficar amassando barro, sabe? Eles estavam ali falando tudo que já foi falado na reunião do conselho, discutido, e falado, esmiuçado, tudo direitinho. Foi ali para repetir, igualzinho que as gravador, como diz o Edson Souza, que é a sanfona velha. E aí, como a gente estava cansado de ouvir aquilo lá, quem estava em casa, que estava assistindo, eu ia comunicar com eles ali depois. Mas eu acho que toda reunião é válida, mas essa é a minha justificativa de estar ali. Para não ter que escutar tudo de novo, a mesma coisa, a mesma falação, e não tem nada decidido, né? A discussão ali dentro foi, como eu já disse para vocês anteriormente, como me considero responsável, né? Na bancada da saúde aí tem a evangélica, a agropecuária, da farmácia, então eu me considero a da saúde. Eu ia já falar, já comecei até a destrinchar para vocês, estão... tentando já arquitetar uma possível mudança de administração da UPA para ser do SISURG, né? Nós já falamos até isso aqui já, né? Mas tem pessoas que querem passar na frente do acontecido, né? Antes de acontecer, a coisa mais engraçada do mundo, né? O trem não aconteceu ainda, mas eles estão, é como se fosse uma mãe de Ná. A pessoa passa assim, lê uma mão e assim lê a mão e acha que vai acontecer. Então, antes do dia 9, não se pode falar nada de administração da UPA. A reunião vai acontecer dia 9. Dia 9 ainda é sexta-feira, se não me falha a memória, né? Hoje é 6, 7, 8, não, é sexta. Então, antes do dia 9, é bobeira a gente ficar ali, ó, naquela falação, porque vamos dizer que chega dia 9 e os prefeitos falam assim, não quero. Foi tudo em vão. Tudo em vão, de água abaixo. Mas os colegas não quiseram ouvir a gente antes. E alguns têm mania de apressar o passo e passar na frente, para sair na frente ganhando todas as bandeiras. Ô fiura. É impressionante a falta de ética de alguns colegas. Impressionante. Quer comer em toda bandeja. Vai falar de casa, eu tenho que sair primeiro. Vai falar de escola, eu tenho que sair primeiro. Vai falar de quebra-mola, eu tenho que sair primeiro. Vai falar de tampar buraco, eu tenho que sair primeiro. Vai falar de segurança pública, eu tenho que sair primeiro. Ô, gente, é cada macaco no seu galho. É cada macaco administrando ali aquilo que entende, aquilo que ele é doutor, aquilo que ele é formado. Eu não vou entrar em segurança pública, não. Nós temos um mestre doutorado aqui, ó. Mas tem colega aqui que se passarinho piar, ó, vamos discutir de floresta. Aí reúne ali meia dúzia de pessoas para sair como o bonzão da história. É uma fiurada, uma coisa feia, querer ficar passando por cima das pessoas que têm realmente o conhecimento das coisas que podem acontecer. Mas vale aí o recado, nós temos mais 2 anos de convivência ainda. Uns já interaram 6 anos, nós temos mais 2. Se nós não nos respeitarmos, cada um aqui, ó, no seu quadrado, nós não vamos dar conta de ficar mais 2 anos convivendo. Porque está ficando cada dia mais feio. Tem vereador que tem que sair em todas as fotos. Que coisa mais feia. Campanha política é daqui 2 anos. Né? Agora tem prefeito eleito. O prefeito está 1 ano e 10 meses no mandato aí, gente. É só 1 ano e 10 meses. Falta 2 anos e 1 mês para o homem sair. Ele está vivíssimo. Ele chama Galileu Teixeira Machado. Os candidatos que estão aparecendo aí, você tem uma chuva de pré-candidato. Uma chuva. Está parecendo que o Galileu morreu. O Galileu acabou de entrar, tem 1 ano e 10 meses. Vamos ajudar a colocar a cidade nos trilhos, que é de competência do legislativo. Depois, daqui 2 anos, se nós não conseguimos ajudar ele a colocar nos trilhos, aí cada um vai ser o candidato lá, aí cada um vai seguir a sua linha. Mas agora, não adianta nós apresentarmos aí como candidato, pré-candidato, não. Agora nós temos que tentar unir com a gestão do executivo para melhorar a desgraceira que está a nossa cidade. Se a gente não fizer isso, nós vamos morrer na praia. A maioria das pessoas aí que já estão aparecendo na mídia como candidato, pré-candidato, não sei o quê, tá queimando cartucho. Porque, na verdade, decisão de eleição é no último ano, nos últimos 6 meses. O Galileu está na plena gestão dele aí, ó. Então, vamos tocar o barco. A mesma coisa acontece no Brasil, né? Estamos com um presidente eleito aí e tem uma turma que parece que não mora no barco chamado Brasil, não. Tem uma pequena turma, que é os... Pequena até que é a maior, metade, né? 45 milhões de pessoas. Parece que não estão no mesmo barco que chama Brasil. Se der errado para o Bolsonaro, vai dar errado para os 200 milhões de habitantes. Se der certo, vai dar certo para os 200 milhões de habitantes. Não estou entendendo, não. O povo do contra está assim. Nomeia o ministro, fala assim, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Nomeia, faz uma coisa, vai dar errado. Gente do céu, agora acabou a eleição, tem presidente eleito. Já estão falando em eleição de 2022. Tem condição? A eleição de 2018 que chegou, o presidente não foi nem empossado. Já tem chapa de presidente da República 2022. Será que o Haddad está vivo? O avião para cair, alguém para matar ele? Até 2022? Não, eles já estão disputando chapa para 2022. É o final dos tempos, né? Agora, nós temos... E o pior são aqueles colegas com a falta de respeito com o presidente eleito, né? Chamando ele de disso, daquilo outro. Gente, ele é nosso presidente. Né, a maioria escolheu ele, 55 milhões de pessoas, 57 milhões mais de pessoas. Agora nós temos que tentar unir todo mundo no barco Brasil e todo mundo levantar a bandeira do vai dar certo e não o contrário. Se esse homem não conseguir fazer a reforma da presidência, você que está em casa, vai sofrer com seus netos que não vão receber. Se ele não conseguir diminuir o tanto de gente que está lá, ó, mais de 20 mil pessoas já vai ser tirada do serviço público, não vai conseguir. Mesma coisa, Estado. O Zema está querendo arquitetar, o povo está assim, vai dar errado, vai dar errado. Vão pedir, o homem não impulsou, eles estão querendo impeachment do Zema. Já, olha que loucura de rede social, o homem não tomou nem posse. Né? Então, os perdedores, que não são perdedor não, a gente apostou, o candidato vendeu a imagem dele, o Haddad e o Bolsonaro, e a imagem que mais foi convencedora foi do Bolsonaro. Então agora, nós temos que esperar 2022 para trocar, mas até lá, nós temos que dar força para esse homem, rezar para ele, para tudo dar certo, porque se der errado, o barco chamado Brasil vai afundar para todo mundo. Não vai afundar só para quem votou no Bolsonaro, não. Para você que votou no Haddad, que agora não é Haddad mais, vai afundar também. Você também não vai receber, não vai ter os benesses de uma boa presidência da República. Então vamos juntar, vamos ter pensamento positivo, vamos desejar que o Bolsonaro faça um bom governo, que o Zema faça um bom governo, que o Galileu termine o mandato dele. É só 2020 eleição, gente. Agora que o 18 está acabando. Está todo mundo assim, né? Ai, vai acontecer, vai acontecer. Se acontecer, aconteceu, mas não vamos adiantar as coisas, não, como está acontecendo aqui na Câmara Municipal. Mas é o que eu penso, né? Hoje está acontecendo lá no quartel da Polícia Militar, e com certeza o sargento vai abordar, mas como eu fui o primeiro colocado, hoje o Colégio Tiradentes, o Colégio da Polícia Militar, está fazendo 3 anos de sua construção e a sua inauguração. Tem um vereador que merecia estar aqui. Sabe por quê? Vocês conhecem ele. Chamava Adilson Quadros. Foi só, sargento, você deve ter conhecido muito bem. Esse Adilson, o que o Adilson lutou para trazer esse colégio Tiradentes para cá? Então, Adilson, a sua esposa é uma concursada, dona de cartório aí na Bahia, e você está aí ajudando ela. Ninguém deu ela foi concursada. Você está aí hoje, mas você tinha que estar aqui. E você não estando aqui, em espírito, você vai estar e nós vamos levar o abraço. Adilson Quadros. Esse é o nome que ajudou ferrenhamente a trazer o Colégio Tiradentes a estar ali no alto da Mato Grosso. E hoje o Colégio Tiradentes faz 3 anos, mais 2 minutos para a conclusão.
Conselho, mais 2 minutos.
Hoje o Colégio Tiradentes faz 3 anos da sua inauguração. É um colégio modelo. Nós íamos falar dele há pouco tempo, sobre o número do IDEB. Ele apresentou um número mais alto do que o normal, mas estava em época de eleição. E época de eleição, nós não podemos fazer entrevista em nada do Estado, porque senão ia angariar voto para um partido, ia tirar do outro. Uma bobeira. Porque tem, quem estava com cabeça de votar num ou no outro, já ia votar. Mas naquele momento, inclusive nós fomos lá gravar um vídeo parabenizando o Colégio Tiradentes, que eles são modelo de gestão. Então, no nome do comandante, aí, o comandante Marcelo Augusto, da 7ª Região, Marcelo Carlos, do chefe do Estado-Maior, Tenente-Coronel Rodrigo, o Major Ferreirinha, que é o responsável lá, o diretor Rodrigo, e os pais, e juntamente com uma instituição que foi criada pelos pais, no dia 18 de janeiro de 2016, que foi com finalidade de angariar ajuntamento de forças para fazer aquele colégio dar certo. O colégio, ele é administrado pela diretoria pedagógica do Rodrigo, mas junto tem pais e alunos na outra diretoria para ajudar o colégio dar certo, financeiramente ou até angariando fundo para tudo conseguir ampliar o colégio. Então, quer dizer, é do Estado sim, mas a responsabilidade civil dos pais que estão ali são muito grandes. Então hoje, nesses 3 anos, né, em nome da patente maior aqui de Divinópolis, que é o Coronel Marcelo Augusto, da 7ª Região, vai o nosso abraço. Às 16h40 vai ser a inauguração. Nós não vamos estar presentes, porque vamos estar votando os projetos aqui, que são 10 hoje, mas a justificativa está chegando aí, Coronel Marcelo Augusto. Que Deus dê vida longa ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir, queria estar comungando com a fala do nobre Edil, doutor Delano, a fala perfeita dele nesta tarde, queria estar comungando com ele. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na sua casa, assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara e pela internet. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, fazendo uso da cidadania. Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores. Gostaria de mandar um abraço especial à minha amiga Nivalda e também a Simone do Gás, lá no bairro Tietê, que pediram que eu mandasse um abraço para vocês aí, que estão assistindo aí de cadeirinha às nossas reuniões. Caros colegas vereadores, é um absurdo pagar uma taxa de iluminação pública sem ter o serviço disponível. Como tem ocorrido em várias situações na zona rural de Divinópolis. Paga a taxa, mas não tem energia, não tem a iluminação pública necessária na porta da sua casa. Eu acho um absurdo também, você pega um prédio com 50 apartamentos, com um único poste na frente, mas todos os moradores são obrigados a pagar a taxa de iluminação. Não é justo ninguém pagar por um serviço que não existe, como ocorre na zona rural. Sem ter uma luz no poste, no meio do mato, isolado de tudo, o produtor rural pagar uma taxa de iluminação pública é um absurdo para nós, que somos o poder público, que estamos aqui representando o povo. Se não bastasse o governo do Estado assaltar com o ICMS cobrado nas contas da CEMIG, que fica em torno de 30%, o município não deve cobrar dos moradores da zona rural esse absurdo, por não ter o serviço disponível. Vários moradores de diversas comunidades rurais nos procuraram em nosso gabinete para reclamar dessas taxas absurdas de iluminação públicas cobradas em suas contas. Diante desse fato, a única solução que encontramos foi formalizar e protocolar ao Ministério Público uma denúncia que gostaria de tornar público na tarde de hoje. Divinópolis, 31 de outubro de 2018, ofício CM-083, de 2018, gabinete do vereador Ademir Silva. Assunto: denúncia, irregularidades na cobrança de distribuição de iluminação pública pelo município de Divinópolis. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, responsável pela curadoria de proteção dos direitos do consumidor, é o presente para encaminhar denúncia sobre possível irregularidade na cobrança pelo município de Divinópolis da contribuição de iluminação pública. Este vereador recebeu em seu gabinete uma série de reclamações e denúncias, em especial de cidadãos residentes em comunidades rurais da nossa cidade, sem que haja qualquer oferta do serviço de iluminação pública em suas comunidades ou região, ou que residem, tendo sido obrigados a pagar a referida contribuição que é cobrada junto com a fatura da concessionária de energia elétrica. O município de Divinópolis promoveu, por meio da Lei Complementar 177 de 2015, a alteração no Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Complementar número 7 de 1991, acrescendo na sua redação o título 4º, inciso, da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Nessa alteração resultou da redação do artigo 186, alínea B, que esclarece os contribuintes da contribuição referida. Artigo 186, eu gostaria de ler esse artigo 186 para todos vocês aí de casa. Artigo 186, alínea B. É contribuinte da contribuição de iluminação pública o consumidor de energia elétrica, proprietário, titular do domicílio útil ou possuidor a qualquer título de unidade imobiliária, unidade consumidora ou equipamentos elétricos passíveis de medição de consumo, regularmente ligados à rede de distribuição de energia elétrica, localizado na área, olha a mudança aí, ó, na área urbana ou rural do nosso município. Mudou. Não, agora não só as pessoas que moram nas cidades, mas também quem mora na zona rural. Na forma do parágrafo único do artigo 186 da alínea B, da Lei Complementar 177 de 2015, considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias e logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum. A emenda constitucional número 39, de 19/12/2002, incluiu o artigo 149, alínea B, alínea A, no texto da Constituição da República, autorizando a instituição da contribuição nas formas respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Como espécie tributária, a contribuição vincula o município a determinada prestação de serviço, indivisíveis em relação aos seus beneficiários, no que difere das taxas cujo benefício do serviço pode ser mensurado individualmente. Ainda nesta linha, essa contribuição difere da figura dos impostos, porque impõe efetiva prestação do serviço público, sendo incabível, portanto, a mera possibilidade ou promessa de prestar serviço, sendo imperativa a efetiva prestação do serviço, que será, então, custeado pela comunidade beneficiada indistintamente. A iluminação pública, a iluminação das vias e logradouros públicos, é o fato gerador dessa exação, e esse serviço serve a toda a coletividade, não beneficiando especialmente o morador, cuja casa se situa imediatamente em frente à luz, ao poste de luz. O serviço de iluminação pública ocasiona benefícios coletivos direto ao proporcionar maior iluminação no período noturno, viabilizando a prática de diversas atividades de lazer ou econômicas. E também benefício indireto ao proporcionar uma ampliação da segurança nas vias públicas, com a possibilidade de maior vigilância e garantir um trânsito seguro de veículos. Em função dos benefícios proporcionados e considerando o elevado custo envolvido, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência da taxa de iluminação pública pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da alteração promovida pela emenda número 39 de 2002, a Constituição passou a autorizar que o custeio do serviço fosse suportado pela coletividade beneficiada, mediante o pagamento da contribuição especificamente criada para este fim. Entretanto, é importante considerar que o benefício precede o custeio, sob pena de descaracterizar a atuação fiscal e transformar o tributo em confisco velado. Portanto, retira patrimônio do contribuinte sem qualquer contrapartida do ente estatal. Torna-se evidente a situação confiscatória se o município se limita a reconhecer a contribuição e não presta o serviço de iluminação pública. O custeio do serviço, que deve ser suportado pela coletividade, não é o contrário. Não é promessa de serviço, é serviço prestado e então custeado pelos beneficiários. Nas comunidades rurais, o serviço de iluminação pública sequer é prestado por parte do município. Os moradores dessas regiões rurais não são beneficiados com os serviços nas proximidades de suas residências e também não o têm nas estradas que precisam percorrer para deslocar-se aos centros urbanos e desses para suas residências. Não existe sequer a correspondência entre a obrigação e o benefício, ainda que indireto, minimamente presente para justificar a cobrança. Em relação às comunidades rurais existentes, uma inquestionável falha na prestação do serviço de iluminação pública, condição que afasta a legitimidade do município de cobrar pela prestação desse serviço. Não obstante a referibilidade do benefício seja meramente indireta. Nesse sentido, considerando que... Mais dois minutos para a conclusão, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Neste sentido, considerando que a conduta do município calcada em norma municipal de índole constitucional duvidosa vem acarretando aos consumidores, em especial aqueles residentes nas comunidades rurais do nosso município, prejuízo em relação da existência da obrigação pecuniária, destituída de qualquer prestação de serviço. É o presente ofício para requerer ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais que promova a instauração do procedimento visando a apuração dos fatos narrados e a tomada das providências legais cabíveis. Sem mais para o momento, e renovando os votos de estima e consideração, vereador Ademir Silva. Eu gostaria também de pedir ao Sindicato Rural, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que me ajudasse nessa empreitada, para que a gente possa sensibilizar o nosso prefeito e que ele retire, né, principalmente daquelas pessoas que não são atendidas pela iluminação pública na porta de suas casas, essa taxa de iluminação. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento, nobre Edil.
Senhor de ordem.
Ademir Silva, pelo seu pronunciamento. Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, eu queria pedir licença, de questão de uns 30 minutos, que hoje acontece no Clube dos Servidores Municipais a eleição da nova diretoria. Queria pedir o senhor 30 minutos para eu correr lá, votar e voltar, e convidar aí os associados do Clube dos Servidores que puderem fazer isso até às 17 horas, para estar votando na nova, na chapa lá do Clube dos Servidores Municipais de Divinópolis.
Concedido, nobre Dil. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, volto a cobrar de novo da prefeitura, é sobre as nossas estradas rurais, a manutenção, é que nossas estradas estão com muito barro, tem local que a gente já tem assim, já pedido para a prefeitura já há mais de 2 anos. É, não está tendo como os ônibus escolar, carregar os alunos, porque a estrada está em má condições de tráfego. E também, senhor presidente, e falar também sobre a estrada também que atenda os nossos produtores rurais, o escoamento de produção de verduras, frutas, então, e também do leiteiro, que o leiteiro está sempre garrando nas estradas aí, não é muita estrada de arrumar, é muito pouca. Eu acharia que a prefeitura tinha que tomar uma providência mais rápido, porque um aluno perder a escola por causa de um trechinho de estrada pequeno, eu acho que é um absurdo. E também a gente está sendo muito cobrado das pessoas, do povo das nossas regiões, fala com a gente, nego, cadê as nossas estradas do jeito que está? Nossos alunos nem para a escola estão indo, falta de uma escorinha pouco ou um cascalho. Eu acharia que a prefeitura tinha que tomar as providências antes da chuva. E hoje, chovendo, como está chovendo hoje, que a chuva mais abençoada que Deus está mandando para nós, porque passou muito tempo sem chover, então nós temos que de agradecer a Deus pelo barro que está. Porque o barro é bem melhor do que a poeira, né? Porque o barro hoje é sinal de fartura. Então, eu acho que a prefeitura tinha que olhar o mais rápido possível para nós sobre essas nossas estradas rurais. E também falar também, né, daquele projeto de minha autoria, que os patrulhamentos para atender todas as pessoas que residem nas zonas rurais, que são as pessoas que mais sofrem nas nossas comunidades rurais. E também, não é falar só também da nossa comunidade rurais, não. Também das ruas aqui de Divinópolis também, que a gente tem andado em várias ruas aí, está péssima de condições, muito barro, muito buraco, nem está tendo jeito quase de andar. E também falar também, né, sobre a iluminação pública, que é um absurdo, aqui para todo lado na cidade aí, não, o povo precisando de uma luz para iluminar as ruas aí, que esses matão que estão nesses lotes, que ninguém quase limpa lote, ou então um absurdo. Então a gente diz que a prefeitura tem dinheiro para estar olhando esse negócio das luminárias, né, das luzes. Então eu acharia que esse, já tem 2 anos já do prefeito, né, Graminha vai vencer o mandato, e esse dinheiro lá parado e não vai resolver o problema. Eu acharia que tinha que olhar mais rápido, gente, e resolver esse problema, que nosso povo de Divinópolis está sofrendo muito sobre esses casos dessas iluminação pública, de estrada e várias coisas aí na nossa cidade. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Parabenizo, também comungo com a fala de Vossa Excelência. A questão da iluminação pública realmente deixa muito a desejar. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, todos os assessores, funcionários. Um abraço aí ao subtenente Parreira, que sempre está aqui presente, Cristóvão, o Alan, além dos alunos, que aqui sempre se encontram nas tardes de terça e quinta para acompanhar o trabalho legislativo. Isso é muito importante para nós e para a cidade de Divinópolis. Continue assim, o Brasil, mais uma vez, precisa de vocês. Senhores e senhoras, o vereador Todelano já usou a palavra aqui mais cedo, mencionando aí o Colégio Tiradentes. E hoje está completando o terceiro aniversário, 3 anos, que foi fundado em Divinópolis, o Colégio Tiradentes. Falar do Colégio Tiradentes, que é feito nos mesmos modos da Polícia Militar, dentro da hierarquia e disciplina, aí vai, né? Disciplina tem que caber nas escolas assim. Tem que ter um momento de lazer das crianças, tem. Mas também tem que ter um momento da disciplina, do respeito ao professor, do respeito às pessoas mais velhas, da moral e cívica da OSPB, de cantar o hino nacional, de valorizar os símbolos pátrios. principalmente o respeito. Então, só alguns números para vocês se situarem. Destaque desde a inauguração, em média, nas avaliações do programa de avaliação de alfabetização do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a média dos colégios em Minas Gerais foi de 581,1 ponto. A média em Divinópolis foi até um pouco acima, 592,2. E o Colégio Tiradentes, 662 pontos. Olha o índice de aproveitamento dos colégios militares, que tanto é badalado, tanto é falado. Hoje nós temos uma fila enorme de filhos de pessoas civis querendo ingressar no Colégio Tiradentes, porque realmente dá uma base muito grande para o adolescente, para a criança, depois passar em concursos, passar em qualquer universidade, por mérito dela própria, devido às condições de ensino. Lá tem duas administrações, a pedagógica e a militar, que é regido pela disciplina que todos os alunos deveriam ter nas escolas públicas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, dos 10 primeiros lugares do IDEB de avaliação, 7 são do Colégio Tiradentes. 7! Este ano, o Colégio Tiradentes de Divinópolis conquistou a nível nacional as medalhas de ouro e prata consecutivamente nas Olimpíadas de Matemática. Isso é praticar conhecimento, isso é praticar o civismo, isso é praticar a moralidade. Então, fica aí nossos parabéns ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que serve como referência do ensino para todos os mineiros e todos os brasileiros. E se Deus quiser, a partir de janeiro de 2019, nós teremos muito mais colégios nesse sentido, nessa mesma doutrina, para que o ensino realmente seja de nos dar orgulho. E principalmente o professor ter condições de dar uma aula com tranquilidade, sem ser ameaçado, sem apanhar, e às vezes até mesmo sem perder a vida, e os alunos realmente aprenderem e a praticarem o conhecimento e o respeito ao Brasil. Gostaria de pegar aqui também uma reportagem, um fato que ocorreu no dia 6 de junho de 2018, poderia mostrar aqui, em 3 dias, homem agride ex-namorada, é preso, solto pela justiça e mata a ex a facadas. Em 3 dias, homem agride a ex-namorada, é preso, solto pela justiça e mata a facadas. Aí vem até um post aqui de alguém aqui, né, falando, porque quando morre em um hospital é erro médico, mas quando se mata depois de ser solto da prisão, ninguém fala de erro judicial. Então, o fato ocorreu, o autor aí, ocorreu em Brasília, Vinícius Rodrigues, vítima Tauane, de 23 anos. 3 dias antes, Tauane havia sido agredida pelo namorado na presença dos 2 filhos. Os filhos eram deles, um de 2 e outro de 4 anos. Foi preso em flagrante e posteriormente ouvido pelo juiz pela audiência de custódia e liberado. O juiz Aragonê Nunes entendeu que somente a medida protetiva era suficiente para a proteção da Tauane. Medida protetiva. Coleira eletrônica não segura bandido. Não segura bandido. Não impede que os bandidos cometam crime. É isso que eu sempre falo, da impunidade, da legislação arcaica que o Brasil está desde 1940, o Código Penal. Desde 1941, o Código de Processo Penal. Como a Tauane, milhares de mulheres foram mortas. Milhares de mulheres foram estupradas. Só no ano de 2017, 60 mil mulheres no Brasil. Só no ano de 2017, 74 mil homicídios. É isso que é a lei do Brasil. E por que está assim até hoje? Porque falta vergonha na cara dos legisladores do Congresso Nacional de mudar as leis e endurecer as penas, acabar com o indulto de presos, progressão de regime. Então, mais uma vez, está aqui, a impunidade tirou mais uma vida de uma inocente, de uma mãe de família. E nós temos sempre que falar nisso aqui, para que uma hora tome a providência. Mas a partir de janeiro, pelo que eu conheço o nosso presidente, a história vai mudar. Vai acabar a mordomia para preso. Já tem preso aí falando que vai acelerar os assaltos até dezembro, porque depois o bicho vai pegar. E vai pegar mesmo. Vai mudar a lei, vai acabar com as progressões, alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Bandido aí na rua e armado vai ser abatido mesmo, porque quem tem que estar na rua aí é o cidadão de bem, poder trabalhar com tranquilidade, poder ter o lazer que ela merece, para que nós possamos viver a vida com tranquilidade e segurança. Então fica aí mais uma vez, né? Perdemos mais uma vítima da criminalidade em virtude da maioria dos sem-vergonhas que aceitam o crime como profissão. Outro assunto a respeito, que eu quis te falar na tarde de hoje, é do descaso que a prefeitura vem tratando a população, mais uma vez, de Divinópolis, em quesito fiscalização de obras da empresa Copasa. Máquinas que estragam o asfalto e não arrumam nada. Prazo para conclusão das obras de Copasa, desde que entregaria em dezembro, nós estamos de olho. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui dos meus colegas da Câmara Municipal. O prazo está se esvaindo, está se esgotando. É dia 31 de dezembro. Eu quero ver se o prefeito e a sua equipe vai ter a cara de pau de prorrogar mais uma vez o prazo para a empresa Copasa. Nós temos que ficar vigilantes e atentos, porque nós somos defensores aqui da população que nos elegeu. Inclusive, estou aqui com um ofício encaminhado por diversos presidentes de bairros de Divinópolis. Ó, vou ler aqui o ofício na íntegra, a respeito do descaso que a prefeitura está tratando a população em detrimento dessa empresa famigerada, originária, chamada Copasa. Eu, presidente de bairro, vou citar o nome aqui não. Presidente do bairro Dom Cristiano. Líderes comunitários das Oliveiras, do bairro Dom Cristiano, Fonte Boa, Danilo Passos, Manuel Valinhos. Vimos, por meio desse, solicitar a intervenção dessa instituição, no caso, a prefeitura, no que se refere às obras de instalação dos interceptores para eventual tratamento de esgoto em nosso município. Fato é que na execução das obras vem ocorrendo a depreciação na qualidade dos pavimentos asfálticos das vias. Observamos que a empresa está recompondo somente a parte retirada e a parte que fica mesmo tendo sofrido grandes avarias, grandes avarias pela movimentação de máquinas na execução das obras, está sendo deixada sem ser recuperada. Solicitamos que essa instituição possa intervir nessa situação para garantir a qualidade dos pavimentos das vias do município, pois sabemos que a situação econômica da cidade não dispõe de recursos para essa recuperação. Portanto, solicito uma fiscalização para o cumprimento e qualidade dos serviços executados. Haja vista que onde a empresa já fez a recomposição, os mesmos já estão em todos abrindo buracos devido à péssima qualidade do asfalto usado. Desde já agradecemos, está aqui o número do protocolo, foi protocolado no dia 29 de outubro de 2018 na prefeitura pelos presidentes de bairro. E nós temos aqui vários instrumentos aqui de controle de fiscalização, com 48 horas de repor, com o mesmo material, tem que um fiscal verificar. Rosa, nós fez um projeto aqui para analisar a qualidade do serviço prestado no asfalto ou então na pavimentação. E nada. Essa prefeitura está brincando com os divinopolitanos. Está brincando com os divinopolitanos. Não tem uma fiscalização, ninguém vai lá cobrar. eles fazem o que querem, estão arrebentando a JK e continuam da mesma forma, buracos que eles já tentaram arrumar lá na Rua Pitangui, voltaram de novo os problemas, máquinas que passaram lá estragaram outro pavimento que não tem nada a ver, continua lá totalmente inerte agora. Divinópolis parece que é ondulação para você andar, né? Não tem jeito. E cadê? Está até o nosso querido Cléo, que pode levar o prefeito, porque dessas condições tem que ter fiscalização para a empresa Copasa. Nós não merecemos mais isso não, é descaso. E olha, mais uma vez eu reitero aqui, o prazo está esgotando, Copasa. Eu quero ver o bicho pegar. Obrigado, presidente. Só uma palavra na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Dio pelo seu pronunciamento. E passo a palavra à próxima vereadora inscrita, a vereadora Janete Aparecida.
Cumprimento a todos os presentes, colegas vereadores, servidores, assessores desta casa, imprensa. E cumprimento principalmente vocês que estão aí retornando, sendo televisionadas as nossas reuniões, todos através da transmissão da TV Candidez. Gostaria de iniciar a nossa fala nessa tarde de hoje falando sobre a questão do não comparecimento do tribuno. Nós temos uma infinidade de pessoas inscritas para poder falar aqui na Câmara diversos assuntos. E as pessoas acabam se inscrevendo e no dia não comparecem, e outras pessoas deixam de ter a oportunidade de estar aqui usando. Então a gente tem que pedir responsabilidade das pessoas que estão se inscrevendo. Afinal de contas, aqui é um momento onde o cidadão tem a palavra aberta para poder vir fazer as suas reclamações, para poder vir trazer as suas demandas e para poder vir fazer as suas cobranças ao município e a essa casa legislativa. Então nós pedimos para que as pessoas que estão inscritas e que desistiram de fazer o uso da tribuna, que venha até essa casa e retire essa assinatura. Afinal de contas, nós temos que ter respeito com o espaço de 8 minutos dado ao cidadão. E se você não quer mais usar, por favor, retire o seu nome para que outra pessoa possa fazer em seu lugar. Gostaríamos também de estar falando uma resposta aos moradores do Icaraí. No ano de 2017, eu fiz parte da comissão de participação popular junto com o vereador Roger Viegas e o vereador Eduardo Print Júnior. Na época eu fui relatora desta comissão e nós tivemos diversas reuniões que, junto aos moradores da região do Icaraí, da região ali do bairro de Veleno Rabelo, e participação da Ascânio, do Juninho da Ascânio, que era quem representava aqui a empresa que faz o transporte coletivo daquela região. Foram feitas diversas demandas relatadas em documento no relatório final desta comissão. Dentre elas, foi pedido para que houvesse extensão e atendimento em todos os horários para que fossem os ônibus até o bairro de Veleno Rabelo. Só alguns ônibus em alguns horários iam até esse bairro. Então, houve o atendimento, de acordo com a CETRANS, da linha 141 e 142. Foi falado também pelo representante da empresa que no ano de 2017 até maio que seriam colocados 3 novos ônibus para atender as demandas daquela região. Porém, só foram colocados 2. Foram colocados 2 ônibus com 5 anos de uso. Não eram ônibus novos, mas ônibus seminovos. O que não foi cumprido, porque a promessa é que seriam 3 e foram colocados somente 2. E ficou estabelecido que no ano de 2018, ou seja, até dezembro de 2018, deveriam ser comprados 7 novos ônibus para atender aquela linha. Ônibus também novos, ônibus zero, para atender a linha da região do Icaraí, tanto passando pelo Bom Pastor quanto pelo Niterói, para dar dignidade ao povo daquela região. Ontem nós retornamos até a Secretaria de Trânsito e cobramos novamente como que isso seria feito e quando que isso seria feito. Foi nos informados que já foram dados os números para a empresa, o número 200, 201, 202, 203, 204 e 205, que serão os 6 novos ônibus que atenderão aquela região. Portanto, eu só queria aqui prestar um esclarecimento para a população daquela região que nós estamos cobrando, que é o papel que nós podemos fazer. Cobramos eu, vereador Roger, vereador Eduardo Print Júnior, mesmo não estando mais na comissão o ano passado, por ter iniciado, nós estamos cobrando para que essa demanda seja cumprida. Mesmo não sendo na totalidade, nós continuaremos cobrando. Nós não estamos aqui para defender a empresa, nós estamos aqui para defender o povo de Divinópolis, que paga um transporte caro e tem que exigir, sim, a prestação de serviço com toda a qualidade. E por falar em linha de ônibus, nós também gostaríamos de avisar que teve um pedido ali do bairro Marajós para que fosse atendida a solicitação dos moradores, também em relação ao transporte coletivo. Informamos que a partir do dia 7 de novembro, a partir desse mês, a linha terá seu itinerário estendido do bairro J.A. Gonçalves até o condomínio Recanto do Bosque em todos os horários, de segunda a domingo. Então, os moradores ali do bairro Marajós também serão beneficiados. Um pedido que já tem mais de um ano, então agora vocês começam a ser atendidos. Esse aviso aqui, ó, já foi colocado no transporte coletivo, avisando que a partir do dia 7 vocês serão atendidos. Gostaria também de dar os parabéns aos moradores ali do bairro Alto São Vicente, que se organizaram e depois de muitos anos conseguiram eleger uma nova chapa de presidente de bairro. Nós estamos lá, juntamente com a população, com os moradores do bairro e a ajuda de muitas pessoas, terminando a reforma do Salão Comunitário do Alto São Vicente, que foi degradado pela gestão anterior, na famosa obra do PAC PPI, que nunca aconteceu. Então já foi trocado o telhado, já foi feito levantado o muro, já foi feito diversas pinturas, e o salão hoje já tem condição de ser usado, e iniciaremos agora em mutirão e em parceria com o bairro também, o término da quadra, uma vez que o prefeito Galileu disse não ter condição de fazer reforma de uma quadra que, inclusive, foi condenada pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, que coloca em risco as centenas de crianças que nós temos naquela região que faz uso da mesma. Uma quadra que poderia estar sendo usada pelo GEEC para poder estar dando esporte em contraturno escolar para criança da região. Então nós precisamos realmente da ajuda aí de todas as pessoas que puderem, empresários, pessoas que veem a necessidade da gente estar reconstruindo aquele salão comunitário. Também gostaria de falar que na tarde de ontem, protocolei junto a esta casa um projeto de lei 125 de 2018 ao pedido de vários blocos de carnaval aqui da nossa cidade. O projeto de lei modifica a lei 8396, acrescentando no calendário oficial de eventos de Divinópolis o pré-carnaval de Divinópolis, deixando assim que todos os blocos de carnaval, independente de qual sejam, possam participar. Então é só essa mudança que a gente está tentando fazer nessa lei, que será apreciada e votada aí pelos vereadores, que dependerá de voto de cada um para serem aprovadas ou não. Não poderíamos deixar de falar aqui do Novembro Azul, né? Que estamos aí entrando no mês de novembro, então precisamos de uma atenção especial na sociedade, os nossos pais, os nossos maridos, os nossos filhos, nossos tios, para que façam aí o exame, façam a prevenção, homens com mais de 40 anos, há muita brincadeira, mas o que nós temos que ter aí, o cuidado é com a vida. Então participe do Novembro Azul, cuide de sua saúde, para que com saúde você possa cuidar aí da sua família. É o que a gente pode dizer para todos os homens. E gostaria de terminar minha fala nessa tarde de hoje com a seguinte declaração. Eu entrei e fui eleita pelo povo de Divinópolis. Fui eleita para trabalhar e trabalhar muito. Um vereador tem um salário de aproximadamente R$ 8.400 com todos os descontos, ou seja, R$ 8.400 líquido. Eu acredito na minha essência, na minha confiança e acredito principalmente que para você ter um provento desse valor, você tem que trabalhar muito para poder fazer valer. Eu levanto cedo todos os dias e durmo tarde à noite. Faço valer cada centavo que eu recebo. Tento atender toda a população que me procura. Infelizmente, não consigo resolver o problema de todo mundo, que grande maioria dos pedidos não cabem ao legislador, cabem ao executivo. Mas mesmo assim, a gente vai atrás do executivo. Cada dia que passa, me entristece mais saber a situação que a cidade de Divinópolis se encontra. Quantas mensagens, centenas e centenas de professores mandando mensagem para a gente, falando e cobrando seu salário que está atrasado e perguntando, e aí o que vocês, vereadores, vão fazer para poder nos ajudar? O que nós podíamos fazer para poder ajudar vocês, professores, a gente tem feito. Trancamos pauta, deixamos de votar projetos do executivo, fomos até o executivo, sentamos e conversamos, estivemos em assembleia, vamos continuar cobrando nessa tribuna, mas sabemos que nem tudo é possível que o vereador faça. E para aumentar ainda a tristeza dos funcionários públicos, nossos professores não receberem, nós ainda estamos tendo notícia que os próximos servidores também, no geral da prefeitura, não vão receber o salário. Ou seja, vai continuar recebendo R$1.000, uma parte muito pequena do salário que cada um recebe. E sabe qual é a tristeza disso? Você saber que enquanto parlamentar, enquanto vereador, nós não conseguimos fazer nada. E para terminar de fechar a tampa do caixão, eu recebo hoje o comunicado que os abrigos, que o abrigo de Divinópolis, que cuida de criança, que cuida de bebê, não está recebendo seus proventos há mais de 2 meses. Onde que nós vamos parar? Qual será a situação das nossas crianças abrigadas? Qual será a situação dos nossos professores sem salário? Qual será a situação dos centenas, milhares de servidores que não terão seus proventos no final do mês? Não pensa que nós ficamos felizes, não. Eu escuto muita gente dizer o seguinte: vocês não fazem nada porque o seu salário tem dia. Quisera nós que não estivesse. Mas a Câmara é separada do Executivo.
Mais 2 minutos.
A Câmara é separada do Executivo, recebe uma porcentagem para administrar o ano inteiro. E se o salário está em dia, é porque houve gestão do presidente da Câmara que deu conta de administrar. Eu não vou dizer que a culpa é só do prefeito, porque nós sabemos que também o governo estadual está devendo, mas houve má gestão sim. Nós sabemos que o povo queria somente que o salário tivesse atrasado, mas que não tivesse nenhum cargo comissionado lá. Porque daí justificaria que ele tinha cortado na carne, tinha cortado em tudo que fosse possível. Mas quais são os cortes que o Executivo fez para poder justificar que ele fez economia? Para aí sim justificar que tem salário do servidor. Então, faça a sua parte como prefeito, Galileu, que nós faremos a nossa como legislador e o povo vai saber entender. Até então, não é questão de jogar para a galera, não. Não tem como ser solidária à sua administração. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. Queria deixar registrado nesta tarde a presença do Tarcísio, da CDL. Nosso abraço, está nos acompanhando, nos ajudando no Fórum de Desburocratização. Nos alegra a sua presença aqui nesta casa. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, a você que nos acompanha em casa, pela TV Candidez, Net Câmara. Boa tarde, senhor presidente exercício, Josafá Anderson, colegas vereadores. Parabenizo o aniversariante do dia da imprensa, Geraldo Passos, pelo seu aniversário e todas as pessoas presentes aqui no plenário. Bom, recebemos a notícia que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRANS, vai fazer diversas alterações no rotativo da nossa cidade. Todo mundo sabe que mobilidade urbana é uma preocupação desse vereador desde o início do mandato. A gente abordou por várias vezes aqui nessa tribuna, tanto na questão da nossa preocupação com mudanças no trânsito, melhora de vias, sinalização na nossa cidade. Sem dúvida também o rotativo é uma das coisas que já abordamos. Inclusive, foi uma das notícias de destaque no nosso mandato, quando protocolamos aqui a indicação para que fosse aumentado esse tempo do rotativo, mas sem nenhum aumento para o bolso do cidadão. No entanto, a Secretaria não concordou plenamente com a nossa ideia, né, no que tange a respeito do período de permanência do veículo, ter sido aumentado em algumas vias. E o tempo passará para 4 horas. Havíamos, então, proposto de 15 minutos para meia hora esse tempo de tolerância, que pudesse, sim, aumentar o tempo dessa folha, mas que fosse ainda considerado o mesmo preço. A CETRANS aumentou para R$2,50 e passou para 4 horas, ou seja, lembrando que a hora passou, diminuiu, antes era R$1, agora passa para R$0,63, lembrando que só quando for sancionado, então, de fato, nesse projeto ainda não está valendo, e quem estacionar de 2 horas pode migrar para 4 horas depois. Se quiser, o cidadão ainda usa só as 2 horas e pode usar depois as 4 horas, que também, na nossa interpretação, pode ser vantajoso para o motorista, né? Para as primeiras opiniões que tivemos hoje após o manifesto da Secretaria de Trânsito e Transporte foi positiva. Então, a gente fica feliz que, de alguma forma, o trabalho dessa casa, mesmo que não seja completamente, mas está sendo ouvido e nossas ideias, né, estão sendo levadas adiante. Desde já, a gente deseja todo sucesso a operação desse novo projeto, a implantação desse novo projeto, e fica aqui também a nossa ideia quanto à questão da implantação do aplicativo rotativo no rotativo, que facilita ainda mais a vida do motorista divinopolitano, que não precisa se deslocar, descer do carro e buscar até o comércio, que, né, se mantenha a venda dos talões convencionais em papel, mas que isso possa ser, então, melhor visto pela Secretaria de Trânsito e Transportes, colocando a questão do uso dos aplicativos. Então, a gente deseja sucesso, mas lembrando que ainda sou contra qualquer tipo de aumento para o cidadão divinopolitano. Bom, senhor presidente, também gostaria de abordar aqui nessa tarde, como presidente da Comissão de Educação, está convocada a audiência pública para tratar do fechamento do CMEIs. Acontecerá nessa casa, nesse plenário, no dia 12 de novembro, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Todos os vereadores e principalmente a comissão está convidada nela. Estão convidados, né, membros do Ministério Público, também está convocada a Secretaria de Educação, também secretário de Governo, o próprio prefeito Galileu Machado, diretores e principalmente a presença dos pais, que se faz muito necessária para expormos aqui as provas que somos contra o fechamento de qualquer CMEI na nossa cidade. Quando cito o Ministério Público, como falei na última semana, é que ele sim, só ele nos fortalecerá. Temos aqui todo o embasamento que é trazido dentro da audiência, mas sem o Ministério Público não conseguiremos dar passo adiante, porque o próprio Executivo já tem a sua opinião formada. Essa casa pensa de outro jeito. Tenho certeza aqui que todos os vereadores estão do lado dos pais, são contra o fechamento de CMEIs. E quando o Executivo e o Legislativo não entendem, não chegam a um consenso, a gente faz o quê? Essa audiência pública, acontece um acúmulo de provas, e então levaremos isso diretamente para o Ministério Público, então, para esclarecer aos pais que estamos, essa casa está ao lado dos pais, este vereador, por parte do Roger Viegas, vocês podem contar comigo sempre, inclusive alguns minutos atrás, recebi aqui em reunião, inclusive duradoura, as representantes das mães do CMEIs, tanto do Vitor Hugo, quanto do Douglas e Lela, e também amanhã faremos diversas visitas aí para a gente constar, então, também para trazermos mais provas, para trabalharmos em prol desses pais que, repito, são contra o fechamento do CMEIs. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente, meu muito obrigado a todos.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil, Roger Viegas, pelo seu pronunciamento, e peço ao segundo secretário, Raimundo Nonato, que assuma a presidência para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Chamando um vereador para completar, dar coro aqui na mesa.
Obrigado, senhor presidente, pela confiança. Com Vossa Excelência, a palavra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde a todos. Na pessoa do vereador Edson Souza, queria cumprimentar todos os edis. Queria cumprimentar também a toda a imprensa, vocês que nos visitam nesta tarde, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando da visita que tive ontem, na reunião que tive ontem com o prefeito Galileu Teixeira Machado, onde eu subi até o Alto da Paraná, para colocar três sugestões, porque eu posso fazer sugestão ao governo, né? O prefeito foi eleito com grande número de votos, eu fazia parte de outra chapa, mas ele é o prefeito dessa cidade, o quarto mandato, homem honrado, trabalhador, mas o governo tem ter algum alinhamento. Essas três sugestões, em especial pelo momento que passa o governo, com essa falta de dinheiro, professores sem receber, não só ficar nas críticas, nos vídeos, mas levar sugestões. Então, uma delas nasceu até dentro do Fórum de Desburocratização, que é anistia de juro, multa e mora para quem deve IPTU, ISSQN e outros tributos mais. Que essa anistia venha trazer verba, né, para pagamento dos professores, e vem aí 13º. Então a situação é questão de momento. Diverge, tem vereador, em especial o Fernando, que veio aqui fazer uma explanação dessa solicitação do vereador, é completamente contrário, mas eu queria relatar que isso é um momento. O governo alega que seria um incentivo à inadimplência. Eu vejo que o momento requer uma atitude de ação do governo. Então fica aí novamente essa sugestão para o governo, está quebrando o cofre, o cofrinho, aquele cofrinho, então o momento é agora. E também a segunda sugestão que eu fiz ao nosso querido prefeito Galeão Teixeira Machado, seria a exoneração de 50% dos cargos comissionados. Né? Eu acho que o momento é agora de fazer uma reavaliação dos cargos que foram nomeados, então ficou também essa sugestão. E a outra sugestão é a questão do secretariado. Esse final de ano, o prefeito possa estar convidando secretário por secretário e pedindo para fazer uma análise do que ele fez durante o seu trabalho frente às secretarias. Então a gente está sugerindo. Já queria aqui até fazer uma crítica a um dos secretários. É o senhor Hilton de Aguiar. Achei que não chegaria a esse ponto, não, que eu tenho até uma boa convivência com ele. Mas ele passou em cima da população do Serra Verde, da Patrícia, que ela ocupa um cargo que tem que ser respeitado, e do próprio prefeito Galeão Teixeira Machado. Nós tínhamos feito uma solicitação de uma feira livre no Serra Verde, um pedido da comunicação totalmente viável e necessário. E não sei por que o senhor Hilton de Aguiar indeferiu o pedido da comunidade, lá da Associação de Moradores do bairro Serra Verde, da região, no caso, e do próprio prefeito. Então, é onde a gente pede o prefeito que faça uma reavaliação do seu secretariado. Senhor presidente, também queria estar relatando que amanhã, novamente, como estou fazendo toda quarta-feira, porque as obras de duplicação da 050 agora estão fluindo. A gente está indo lá toda quarta-feira no DR, na CETOP. Desta via irei novamente ao DR, já jubiloso com a questão da iluminação pública que já foi resolvida. Todavia tem duas pendências que vou trabalhar com afinco até que tenha solução, como houve nos outros casos. A questão da autorização da nascente das Gerais pavimentar ali com asfalto a rua Maria Pinto Silva, que seria uma segunda opção de acesso do bairro Jardim das Oliveiras, Candelária, Fonte Boas. Então, seria um ganho para Divinópolis, são 4 quarteirões, o município não tem verba para isso. Então, onde mora ali o Capone, né, companheiro nosso, Capone, onde a gente espera que o assessor de concessões do DR possa estar deferindo esse pedido, que já foi feito por 2 vezes, vou lá me reiterar e até conseguir. Vou ir lá, se for necessário, mais algumas vezes. E também a questão da travessia ali do bairro Icaraí, que tem um projeto original de 6 anos atrás, muito complicado. O ano passado estive junto com o prefeito Galeão Teixeira Machado lá na CETOP, junto com o secretário Murilo Valadares, e o prefeito não agradou do projeto anterior e pediu que fizesse outro. E esse outro projeto está pronto, o DR já fez, e a gente espera que ele seja aprovado, pois já estamos em cima da hora, já é para ser executado. Então a gente vai lá buscar um posicionamento do DR e solicitar uma reunião aqui em Divinópolis, DR, Nascente das Gerais e Prefeitura Municipal, para que dê andamento naquele trecho ali. Eu acho um dos mais importantes de Divinópolis, que é o centro industrial, é onde um gargalho, um absurdo. Você vem de Belo Horizonte, eu estava vindo semana passada, era em torno de 5 horas da tarde, uma fila estava passando a ponte do Gafanhoto ali, ó. Então é um absurdo aquele trecho ali. Então a gente vai estar empenhado mais uma vez amanhã, se Deus assim o permitir, estarei na capital dos mineiros. Senhor presidente, queria estar parabenizando também a nova diretoria da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena e Santa Clara, que ontem, aliás, domingo, teve eleição lá, como teve no Alto São Vicente, parabenizar também. Teve o Alexandre Paganotti, presidente da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena e Santa Clara. Queria citar aqui os nomes dos demais componentes, como vice-presidente o Ronaldo Ró do Caiana, também a Simone do Zico Carcereiro, a primeira secretária, segunda secretária Lenilda, tesoureiro Iris Amaral, o Tatá da Moto, o segundo tesoureiro, Juninho Oliveira, fiscal, Sérgio Serginho, também fiscal, Walter, o Valtinho do Palmeiras, também fiscal, suplente, Carlinho Carpinteiro, Geraldo Rafa e o Pedrinho das Motos. Então fica aqui meus parabéns, a gente estava até relembrando os trabalhos ao qual fui presidente ali por 2 mandatos. A gente tem um trabalho em andamento. né, a gente dá prosseguimento. E eu fico vendo alguns atos até agora que está acontecendo, é quase uma réplica do que a gente trabalha, nossas idas ao Ministério Público, abaixo assinado, sempre muito atuante a associação do bairro Afonso Pena e Santa Clara, e de igual forma também ali do Serra Verde. Essas são minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente, agradeço a sessão da...
Agradeço as palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito gentil quando disse que os secretários precisam ser convidados pelo prefeito. Isso é muita gentileza, porque se não forem convidados, serão convocados, porque tem uma lei nessa casa que todos têm que vir aqui e prestar conta de cada um da sua pasta. O próximo vereador inscrito nessa tarde é o vereador Renato.
Senhor presidente em exercício, Raimundo Nonato, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar de uma forma especial o Cléo, que está aqui presente, atento nas demandas dos vereadores, vai estar levando lá para o Executivo, população que está em casa, um abraço. Eu queria começar minha fala de hoje falando de uma forma bem... chamando a atenção de nós mesmos, nós 17, é uma semana que deixa as pessoas com os nervos acirrados. Semana tem eleição da presidência da casa, juntamente com a mesa. Pedir a Deus e aos nossos amigos que tenham harmonia, que nós podemos usar o bom senso e trabalhar pela nossa cidade. Eu acho que nós estamos precisando de união para trabalhar pela nossa cidade. Nós todos aqui, não só aqui no Poder Municipal, mas a nível estadual e a nível federal, nós precisamos de unir forças para nós conseguir as coisas. É uma coisa, a gente fica preocupado que quando há divisão, há conflitos de ideias. Nós precisamos de pensar, ter um segmento e ter um direcionamento nas ideias. Pensamos todos em linha reta para ter um objetivo positivo lá na frente. Queria falar também, senhor presidente, tem exercício. Nós estamos aqui com a planta de valores para ser apreciado por essa casa. Eu queria dar uma ideia para o senhor e pedir ao senhor para montar uma comissão para fazer um estudo adequado dessa planta de valores. Que para nós agirmos com responsabilidade, porque para nós corrigir as distorções que tiverem, porque quem tem pessoas que não podem pagar, vamos dizer assim, na forma o pacto, por um aumento assim, fora da realidade que nós estamos vivendo. Nós sabemos hoje da crise que nós estamos vivendo, é uma crise que vem há mais de uma década, não adianta a gente, é uma marola, uma marolinha que vinha por aí, nós não podemos tampar os olhos para isso, e ter uma atenção, mas agir com responsabilidade. Eu acho que nós temos que montar uma comissão aqui dos vereadores para nós fazer um trabalho, não só dos vereadores. Está no plano diretor que tem que ter uma comissão formada de pessoas da sociedade civil, o executivo e o legislativo junto, para fazer um estudo com coerência para que a população não seja, uma população que já está tão sofrida, não sofrer mais uma vez. Nós temos pessoas aqui capacitadas e de responsabilidade para fazer um trabalho junto com o Executivo e junto com a sociedade, para que nós possamos fazer um trabalho. Nós sabemos que a planta de valores tem mais de 25 anos que não é corrigida. Mas só que nós temos que ter responsabilidade e entender que a população também hoje está desempregada, que um salário hoje da nossa cidade aqui é poucas pessoas que ultrapassam um salário de R$ 1.500 por mês. Então nós temos que agir com responsabilidade e entender da dificuldade que estamos vivendo e cobrar das pessoas certas, que é o do governo do estado, que não está fazendo os repasses, e também nós temos que enxugar a máquina. Nós precisamos de ter alguns cortes para que possamos fazer um trabalho e dar um direcionamento para o nosso município. Nós precisamos de pessoas sensatas e sinceras na hora de fazer os seus trabalhos com responsabilidade. Estou pedindo ao senhor para nomear uma comissão aqui dos vereadores. Nós temos pessoas aqui dentro capacitadas que podem ajudar a elaborar um trabalho com responsabilidade para a nossa cidade. Senhor presidente, é o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela sua sugestão, pela sua contribuição nessa tarde. E o próximo vereador inscrito nessa tarde, o vereador e eleito deputado, Cleitinho. Com a palavra.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Sexta-feira estarei com o governador eleito também, Romeu Zema. Me convidou para estar lá com ele, estou conversando pessoalmente com ele, e vou estar levando as demandas da nossa cidade aqui para começar a dar prioridade. Todo mundo sabe que a maior prioridade que a gente tem aqui hoje dentro, dentro de Divinópolis, né, e não é só para o Divinópolis, dentro do Centro-Oeste, é a questão do hospital público, hospital regional. Então a gente vai com uma ideia que a gente já está conversando com o Romeu Zema, né, da gente juntar uma bancada para a gente fazer uma emenda de bancada. O que é a emenda de bancada? Pegar os deputados que foram bem votados aqui na região, tanto aqui de Divinópolis, Itaúna, Nova Serrana, né, juntar uns, pelo menos uns 10 deputados, a 15 deputados, e juntar todos e fizer a emenda junto. Todo mundo destinar o valor da emenda para o hospital regional, para que o governador também faça também o que precisa. Primeiro passo, gente, é terminar o hospital. Não adianta a gente falar como é que vai ser administrado, como é que vai ser, se vai ser parceria com a Universidade Federal, se vai ser instituição filantrópica. O importante é a gente terminar ele. Depois que a gente terminar, a gente vê o que a gente vai fazer. Mas o importante é terminar para ele funcionar, né? Então a gente vai estar lá sexta-feira em Belo Horizonte. Foi para isso que eu candidatei a deputado estadual, né? Para saber o que é prioridade dentro de Divinópolis aqui. E atrás delas, eu vou conseguir? Não sei. Mas que eu vou me doar, me comprometer. Para Deus, antes de entrar no mandato, como que eu vou entrar no mandato em fevereiro. A partir de agora que eu ganhei, só estava só esperando saber qual que é o governador que seria eleito, para a gente correr atrás da situação. E eu comprometo com a população de Napolitana aqui, que eu vou me doar para me fazer o meu melhor, juntamente com os deputados eleitos, para a gente poder resolver esse problema aqui da cidade de Vinópolis, que é primordial. A gente não vai esquecer do Hospital São João de Deus, nunca, né, que hoje o Hospital São João de Deus é o que está socorrendo a gente aqui em Divinópolis, na região, é o Hospital São João de Deus, mas o Hospital Regional é para também ajudar, né? Eu acredito que vai desafogar o Hospital São João de Deus e trabalhar junto, tanto o Hospital São João de Deus quanto o Hospital Regional. Então a minha conversa primordial com o governador, que é isso que eu faço. Eu não vou lá pedir cargo para ele, não vou pedir cargo, indicação em secretaria, nada disso. O que eu vou pedir é para Divinópolis, né? Eu vou pedir para o povo de Napolitano e para toda a região, porque esse hospital não vai beneficiar só Divinópolis. Esse hospital vai beneficiar todo o Centro-Oeste aqui. E eu sou um representante de todo o estado. Mas isso aqui na cidade aqui é primordial. E eu vou atrás dessa questão. Não adianta nada querer cuidar da casa dos outros, eu não estou cuidando da minha casa. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é cuidar da minha casa aqui, né? Então o que eu puder fazer, vocês podem ter certeza, levantei a bandeira do Romeu Zema aqui, né? Agora eu vou lá para a gente falar da cidade, para a gente dar prioridade. Prioridade para mim aqui em Divinópolis hoje é emprego e saúde, né? Além de emprego, é saúde. Então o que eu puder fazer na área da saúde para estar valorizando a UPA, estar valorizando as pessoas de Deus. E se a gente, se Deus quiser, nesses 4 anos tentar começar, finalizar a obra do hospital regional, é de suma importância. Então a gente vai estar fazendo articulação juntamente com os outros deputados eleitos aqui da região para a gente fazer uma emenda de bancada para trazer esse dinheiro para a gente tentar finalizar. Gente, aqui eu dependo do governador, mas o que eu puder fazer nesses 4 anos, falta de tentar da minha parte não vai ser não, vocês podem ter certeza disso. Contem comigo. Outra situação que eu tive ontem, que ele quis chamar a atenção, né? O respeito que eu tenho com o Ministério Público, Gilberto Osório, tem maior respeito por você. Uma das poucas classes que tem, que a gente tem que tem respeito dentro do Brasil hoje ainda. É Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, né? Então que olhe com carinho por nós aqui, Gilberto Osório. Notifique a Copasa, notifique a Prefeitura, para tomar a postura na questão da região do Bom Pastor ali. Aquela área ali é vários comerciantes que estão agonizando, não conseguem mais trabalhar. Está perdendo clientela, está tendo acidente naquela região ali, e a gente precisa de você, Gilberto Osório. Você é o defensor público, vocês são guardião público, e a gente está pedindo aqui, aclamando aqui, te provocando, como eu já mandei o ofício para você ontem. Fui lá na região para mostrar, tem alguns vereadores até que na fala aqui fica criticando quem faz vídeo, mas hoje todo vereador está fazendo vídeo, e o vídeo é uma maneira de mostrar a realidade. Eu não entendo esse negócio de falar, de criticar vídeo, mas faz vídeo também. Vai lá na página dele, você vê no Facebook dele, tá com vídeo, e tá com uma lítica criticando. Esquece, eu, gente, deixa eu trabalhar. Esquece. Se eu gosto de fazer vídeo, o problema é meu, eu adoro fazer vídeo. Viu? Eu vou continuar fazendo. Querendo ou não. É simples, você que não gosta, né? Você que tá criticando quem faz vídeo, é só não assistir. Agora você me ajuda. Além de criticar, você vai lá e assiste, você vai lá e me ajuda ainda o vídeo crescer mais ainda. Então já que você tá assistindo, compartilha também. Ajuda e compartilha. Para de encher o saco, vai lá e compartilha, e dá uma curtida, e pronto, acabou. Agora, o que mais me chama a atenção é eu criticar quem faz vídeo e está fazendo vídeo também. Qual que é o problema de fazer vídeo? Indicação que eu mais faço dentro da prefeitura. Vocês querem comparar quem faz mais indicação? Vai lá no meu gabinete e olha quantas indicações que tem. Olha quantos requerimentos que tem. Olha quantos projetos que tem. O que mais tem é isso, gente. O que mais tem é isso aqui, ó, lá, ó. O vídeo é uma maneira de mostrar a situação, mostrar a realidade. Se hoje a gente tem essa ferramenta para trabalhar, trabalhe com ela, é o que eu faço, eu estou trabalhando com ela. Qual que é o problema de trabalhar com ela? Não tem nada a ver trabalhar com ela. Se você não sabe usar, o problema é seu, eu estou sabendo usar. Por isso que eu estou aqui, ó, porque eu tive 115 mil votos.
Foi por causa dos vídeos. Eu tenho que ter gratidão com eles, hein? Com meus seguidores. Quem compartilha os vídeos. Eu tenho que ter maior respeito, maior carinho com eles. Agora, se você não sabe trabalhar com eles, o que eu posso fazer? Porque toda hora tem que jogar na cara. Que faz vídeo. E tá fazendo vídeo também. Deixa a gente fazer os vídeos, gente. O vídeo é uma maneira de mostrar, de tocar na ferida. Isso aqui tá ganhando jogo? Eu quero mostrar se isso aqui ganha jogo. Isso aqui, o que mais tem dentro da câmera aqui é isso aqui, ó. Falta de indicar, falta de anteprojeto, de indicação, de diz daquilo, não. Né? Porque ontem ali, eu mandei indicação para a prefeitura, pedindo comprometimento para resolver que esse negócio da Copasa. Adianta, não, mas o vídeo vai lá, o que acontece com o vídeo? A pessoa vai lá e comenta, a pessoa vai lá e compartilha. Tem mais audiência hoje na rede social do que na televisão. Vocês acham que não? Tem um vídeo que eu fiz aqui quinta-feira passada aqui, que tem mais de 1 milhão de visualização em menos de 4 dias. Então é uma maneira de mostrar. E o representante do povo tem a obrigação de falar. Eu sou um legislativo, eu tenho a obrigação de mostrar o que está errado aqui. Essa casa aqui não pode ficar calada, não. Ela tem que estar sempre falando. Sabe, se a gente se calar aqui, acabou. A gente tem um poder de fiscalizar. Se a gente não fizer isso, a gente está errado. Se a gente ganhar uma ferramenta, que é a rede social, para fiscalizar, juntamente com essa porcaria de papel aqui, que não resolve nada, é a obrigação da gente fazer. E é o que eu venho fazendo. Então eu queria pedir ao Ministério Público, pelo amor de Deus, Ministério Público, olhe por nós, olhe por Divinópolis, olhe para a região do Bom Pastor, aquilo ali, ó. Todos os vereadores estavam sentados aqui, ó, no dia que o João Martins esteve aqui. João Martins. E se eu estiver mentindo, algum vereador pega a minha fala e que fala. Ele falou que em 60 dias as obras do Bom Pastor iam estar prontas. Já tem mais de 100 dias que está lá. Sabe? Tem empresa fechando lá. Tem um posto de gasolina que é na JK ali, ó. Que vai acabar fechando. Que tá, a rua está fechada, não tem jeito dos carros passar. Como é que os carros vão abastecer lá? Então a gente tem que olhar para esse povo. Já não basta a empresa que está saindo aqui por incompetência, a gente vai deixar a empresa sair por essa questão da Copasa? Ah, chegou no limite isso aqui, ué. Cadê o João Martins para pegar e falar para a gente aqui? Você tem a transparência. Você está faltando 5 dias para acabar, fala que é 5 dias. Você vai lá e leva o João Martins lá, fala, vai lá e enrola os empresários, fala que daqui 2 dias vai acabar e não acaba nada. Vem aqui e enrolou a cara da gente aqui, falando que é em 60 dias e já tem mais de 100 dias. Então, pelo amor de Deus, Ministério Público, vocês são das classes mais honradas que tem nesse país aqui. Sabe? Por nós, por divinopolitanos aqui. Sabe? Notifica essa Copasa pra gente aqui. Sabe? Faz essa Copasa, porque não tem condição o negócio. Porque o que adianta aqui? Tem que pedir ao Ministério Público. Pedir o prefeito vai adiantar? Pedir o prefeito vai adiantar? Eu acredito que não vai. Nós, vereadores, que não tem poder de decisão. A gente não tem o poder disso aqui, gente, a caneta. Precisa para vocês entenderem, a hora que cobra dos vereadores, vocês têm que cobrar da gente, que é a obrigação da gente fiscalizar, só que a gente não tem o poder da decisão. O poder da decisão é do prefeito, é do executivo. Não tem como nós, vereadores aqui, pegar e mandar parar a obra, mandar terminar. Não tem. Quem pode fazer isso é o Galileu. A gente aqui, ó, faz isso que eu estou fazendo. Reivindicando, cobrando. Então eu peço ao Ministério Público, que eu tenho o maior respeito de Gilberto Osório, que notifique também a prefeitura, para a gente tentar resolver esse problema. Sobre a questão da educação também, aqui ó, eu tô vendo agora o discurso mudou de todo mundo, tem que enxugar a máquina. Eu venho falando isso aqui desde o 1º de janeiro, que tem que enxugar a máquina. Aí tem que enxugar a máquina só lá na prefeitura? Ou o próximo presidente que vai ser eleito aqui, não tem que enxugar essa máquina daqui também não? Vai cobrar só de lá ou vai cobrar daqui também? Porque se a gente quer dar bom exemplo, a gente tem que começar daqui. Agora pergunta se o Cleitinho tem carguinho lá dentro da prefeitura ou tem carguinho aqui dentro. Vocês cutucam a roça com vara curta, vocês têm que tomar. Porque aqui eu não faço nada de errado. Então, pergunta se eu alguma vez eu fui no Galileu e pedi ele cargo. Pergunta alguma vez se eu fui no Adair e pedi ele cargo. Pergunta Adair se eu tenho cargo aqui dentro da Câmara, se eu tenho cargo lá na prefeitura. Que adianta estar falando de enxugar a máquina se essa máquina aqui daqui também está cheia? Quantas pessoas trabalham, com todo respeito a todo mundo que trabalha aqui. Todo mundo que trabalha aqui. Por isso que nós tivéssemos um deputado federal de peito, primeira coisa que eu tinha que fazer no Congresso, era diminuir a porcentagem que passa para a Câmara. Que eu nunca vi a porcentagem, não estou falando aqui, eu falo em geral do Brasil inteiro, uma coisa inútil. Só tinha que acabar com vice-prefeito também não ganha jogo. Vice-prefeito, eu já cansei de falar para vocês aqui, gente, deixa esse caso um prefeito morrer, ou for caçado, deixa o presidente da Câmara assumir. Não precisa de vice-prefeito, não, vice-prefeito não resolve. Eu escutei uma matéria do jornalista falando que o vice-prefeito tem a solução da situação regional. Por que que o vice-prefeito não dá a solução, então? Por que que não dá? Ele é vice-prefeito, ele tem que dar a solução. Por que que ele está fazendo esse puxar saco do cara que não resolve nada? Você tem a solução, está aqui o deputado estadual aqui para correr atrás com você, vice-prefeito. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Se você tem a solução, vem para cá, vou resolver. Me dá a solução que eu vou atrás. Aí fica em negócio de jornal, o vice-prefeito tem a solução. Cadê a solução? Ele é vice-prefeito e tem mais poder que os vereadores para resolver. Ele é vice-prefeito, quer dizer que vice-prefeito não resolve nada. Então, ó gente, um deputado federal, faça isso. Diminui o porcentagem que manda o orçamento de prefeitura para a Câmara, a gente diminui um pouco de vereador, sabe? Diminui, acabar com vice-prefeito. É o mínimo que a gente tem que fazer para essa cidade, para o país. Sabe por que o dinheiro não sobra? Ó, o Enéas falava uma coisa, gente. Há 30 anos atrás, para você sair da crise, você tem que mexer na estrutura do poder. Então, para a gente sair da crise, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mexer na estrutura do poder. Contem comigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde. E antes de chamar o próximo vereador inscrito, eu passo a palavra para a primeira secretária dessa casa, Janete Aparecida.
Novamente cumprimento a todos que estão nos assistindo e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhora presidente de exercício, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, de uma forma bastante especial, ao meu irmão Luciano, que é aqui presente, Dr. Cléo, essa voz jurídica do governo, do executivo, que nos visita aqui esta tarde. Meu boa tarde. Se eu não falar, as pedras falarão. Nós estamos perdendo uma voz profética nesse parlamento. Essa voz sai da terra do divino para ir para a casa maior de Minas, a casa que tem a altura das suas montanhas. Vai com Deus, deputado e vereador Cleitinho, mas você deixa aqui nessa casa o perfume da transparência. Você deixa aqui o verbo que sai da alma. Você deixa aqui uma conduta não elegante igual a missa, mas uma conduta moral que você pode enfrentar a sua consciência. Essa casa não foi pro lodo e pro chiqueiro ainda? Você tem uma participação dela não ter ido? Porque o chiqueiro e essa casa está muito próximo do outro. O personagem inglês, Hamlet, quando ele fala que há algo de podre no reino da Dinamarca, ele não vê a podridão, mas ele enxerga, ele sente a podridão. Então, Cleitinho, eu acho que o que cabe no seu mandato, essa mensagem é a palavra de Deus. Se eu não falar, as pedras falarão. Mas você fez pior, você fez melhor, você falou. Você não teve o pecado da omissão, da negociata, da matemática. Você nunca teve que ir do lado da maioria. Você sempre seguiu aquela máxima do Evangelho, da porta estreita. Você sempre teve um deserto dessa casa, Cleitinho. É porque você está queimado. Mas o seu caráter não sai queimado. Você vai deixar saudade. Isso aqui vai virar um marasmo. Coitado dessa casa o ano que vem. A gente fica triste. Um parlamento que não se enfrenta, que não se debate. Um parlamento que vai ficar cada dia que passa mais calado. Hoje o Renato trouxe uma proposição boa aqui. Uma comissão especial de quem pode estudar de uma forma técnica, monetária, financeira, antropológica e geográfica. Mas não. Aqui é negociata, é os telefones. Vai com Deus, Cretinho. Foi uma honra tê-lo como vereador. E falar em honra, senhora vereadora, eu estou fazendo um requerimento aqui oral, baseado no artigo 5º do Regimento Interno, no seu inciso 4º, fala em reunião especial. Eu queria, porque nessa casa aqui, vaidade e ciúme é o que mais tem. O respeito das comissões temáticas, a questão da liturgia dos cargos, da estrutura administrativa dessa casa, parece que foi esquecida. O afoitismo, a representação geográfica, cultural, natural, o diálogo, essa casa, vamos escolher o nosso presidente, não sei se vai ter outro candidato, tudo indica que agora é o honrado vereador Caboge e o vereador Príncipe Júnior. Nessa casa não sentou os 17 vereadores para perguntar se a gente fazia uma chave de consenso. Vão lá pedir benção. E pedir benção de gente que não está no governo. Não é? Não é? Gente que não está no governo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Mas então, senhor presidente, entrando com requerimento oral, que essa casa faça uma reunião especial, baseada no artigo 5º, 4º, inciso C. Uma reunião especial para dar uma moção pública ao deputado estadual mais votado da história de Divinópolis. Eu não quero fazer esse requerimento, é porque não vai dar ciúme. E eu, nessa altura de 60 anos de idade, gente, eu tenho mais eternidade do que presente e passado. A biologia me mostra o meu caminho, o verme e a caveira que eu serei, os mordomos que vão me servir, a ausência da luz, essas vaidades temporais. Meu nome está ali, fotografia nem colorida, preto e branco, passei. Isso aqui é a casa da história. Então eu estou entrando, senhor presidente, com requerimento, mas com gala, que nós vimos com respeito a despedir desse vereador que Deus quis mandar para cá, ensinou muito. Um vereador que causou ciúme. Um vereador que foi uma obra de arte. Foi amado e invejado. Amado e invejado. Às vezes eu faço um vídeo, se eu não tomar cuidado, mandar para minha família, só fica o meu. O Cleitinho faz 1 milhão. Será que todo mundo é doido e louco de seguir esse homem? É porque esse homem fala alguma coisa que encanta a alma vazia das pessoas. Por que vocês não fazem também? Eu faço um desafio aqui, pode juntar os 16 vereadores, que me dá 50 mil vivos em 4 horas. Então, nós é ruim demais de serviço. São Francisco de Assis falava que quanto mais ri o homem, mais sério ele se encontra. Quanto mais ri o homem, mais sério ele se encontra. Vitor Hugo vai escrever uma das obras clássicas, O Homem e o Animal que Ri. O riso revela muita coisa. Ciúme, Cretinho. Larga esse povo pra lá. Deixa isso aqui. Vai pra montanha da Casa Maior de Minas. Vai falar pra Minas. Vai falar ali da Ponta Gafanhoto. Que chatura desse ciúme desses 2 anos que não passa. Vai com Deus, Cretinho. Senhor presidente, eu queria pedir aqui também fazer um encaminhamento para o senhor prefeito, para o senhor anteprojeto, porque no futuro, se tivesse negociata esses acordos da UPA, que todo servidor que tivesse 3 anos lá da UPA, que ele pudesse ser aproveitado nos convênios futuros. Estava conversando isso com o honrado vereador Sargento El, e ele gostou da ideia, nós vamos fazer hoje, após terminar, e vamos encaminhar aquele vereador que quiser assinar também e pedir que num futuro, que a insegurança é muito grande, que todos os servidores da UPA que tenham 3 anos, que eles possam ser aproveitados no convênio e nos contratos futuros para não trazer essa insegurança. Estou terminando, senhor presidente. Senhora presidente, mas o que eu queria falar aqui agora é para a mesa diretora. É para a senhora, para o Nonato, para o Josafá e para o presidente Adair. O servidor público municipal, ele está tomando água direto do rio Tapicirica. E nós aqui na casa estamos tomando água mineral São Lourenço de gás. Eu quero uma posição dessa casa, que a partir desse mês, todo vereador e todo servidor dessa casa, a não ser terceirizado, que tem um contrato, nós não podemos romper contrato com empresas, não podemos dar calote, ninguém possa receber mais que R$1.000. Nós temos que mostrar para que nós viemos. Nós temos que mostrar. Secretário de governo ganha 1.000. Diretor, professor, vereador, enquanto essa crise não resolver, é só 1.000 para cada um. Essa mesa diretora vai ser cobrada a partir de agora. Porque nós estamos aqui com salário e dia. Nós estamos aqui tomando água mineral com gás e no ar-condicionado. Mas tem servidores lá que não estão dando conta de pagar a luz, o supermercado. E nós aqui, cada um com um terno mais bonito que o outro. Parece um desfile, mais 2 minutos. Parece um desfile, uma passarela. Mas calha, aqui não tem crise. Como é que eu vou saber? Inconstitucional, cretinho. Deixa eu te falar. No Supremo faz o triângulo virar quadrado, o quadrado virar retângulo, o cinza virar amarelo. Eu estou falando em impacto moral, impacto político, impacto administrativo. Eu estou falando algo além da cima da frieza da lei. Eu estou falando é isso, é dividir sacrifício. Como é que nós vamos entender sacrifício se nós estamos com um salário de quase 10 mil por mês na casa? Uma diretora que ganha 8 ganha 1.000. Inconstitucional sim. Para quem tem um aumento de salário de 22% por mês, quem ganha 18 mil, 20 mil por mês. Você está achando que nós vamos sair dessa crise tomando água mineral com gás e ligado ao ar-condicionado? Não vamos não. Esse remédio aí está sendo um amargo lá para o povo, outro com um guaranazinho e o nosso aqui com açúcar. Nós queremos criar vergonha na cara. Essa casa aqui, a partir de segunda-feira, é outra. A partir de segunda é outra. Aqui está todo mundo mexendo com a pedra. Mas a partir de segunda-feira acabou. Sabe o que é? Vereador é um animal ciumento. Ninguém mais aqui vai precisar de voto intercorpos. A assessoria pode chegar, mas não pode. Isso é inconstitucional. O artigo 37 fala no princípio da moralidade. Ora, não vai resolver o problema. Mais 2 minutos, senhor presidente. Muito bom, meu querido.
Antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, gostaria de me dirigir ao nobre vereador Edson de Souza, que o regimento da casa fala sobre reunião especial. Pode ser feita reunião especial para eleição da mesa diretora, exposição de assuntos relevantes a interesse público, comemorações e celebrações ou homenagens diversas. Nesse caso, o meu entendimento é que o senhor pediu para entrar na linha C, comemoração e celebração de homenagens diversas. Porém, no parágrafo 3º, não serão aceito requerimento para realização de reuniões especiais para entrega de moção fora do previsto no artigo 3º, artigo 217 desse regimento interno, nem para entrega de homenagens diversas. Por favor, eu gostaria que tivesse silêncio no plenário para que pudesse terminar de fazer leitura.
nem para a entrega de homenagem diversas que não sejam expressamente previstas na resolução. Não podendo, então, fazer uma reunião especial, eu sugiro que no último dia de reunião dessa casa, nós possamos fazer essa entrega ou que conseguimos achar junto com o jurídico dessa casa um outro meio pela merecida homenagem dirigida pelo senhor.
Quer sugerir, senhor presidente?
Claro.
Senhor presidente, a sua elegância, a sua competência me encanta. Me encanta. O senhor sabe que isso é público, o respeito que eu tenho para o senhor. Mas a senhora pega uma parte do regimento. E no regimento ele tem uma liberdade extrema, que eu sou encantado com ela. Uhum. E aqui, essa mesa já foi perder o costume, né? Que tem dois regimentos. Tem que ir regimento ali e essa aqui. Mas deixa eu falar uma coisa, senhora. O plenário é soberano. Mas se entender, questão de ordem, definir, colocar em votação. O plenário é soberano nos casos disso. Senhor presidente, como é que nós vamos ter um deputado votado com uma votação igual do Cretinho? Ele vai ser vereador? O que eu estou fazendo é que a Câmara faça uma moção. Deixa eu te falar, não estou pedindo velório, estou pedindo celebrar a vida. Agora, o regimento, que o senhor conhece muito bem, eu falo com o plenário soberano. Num caso desse, pedir para fazer homenagem ao vereador deputado, eu acho que ninguém vai se furtar através dos 17 colegas dele. Ou seja, Divinópolis está catando através dos representantes. Senhor presidente, eu não gostaria que a senhora pudesse definir isso agora, mas estou vendo assessoria jurídica muito competente, os anjos da guarda, eles vêm e falam no ouvido, se pode, se não pode. Mas deixa eu falar uma coisa, senhora. Vamos olhar em favor da vida, da utopia, da história, que com toda certeza o deputado vereador Cretinho merece a sua homenagem.
O encaminhamento que eu faço, vereador, comungando da homenagem que eu também acredito que seja realmente fantástica, devido não só à votação, mas o vereador, o que nos ensinou nesses 2 anos de convivência, eu acredito que o que seja mais necessário seja feito mesmo, é que o senhor pediu a reunião especial. É a reunião especial que está com dificuldade, segundo a assessoria jurídica. Então, vou encaminhar para que eles definam e coloquem votação nesse plenário na próxima reunião ordinária.
Eu agradeço a senhora esse fino trato, essa colocação, mas a assessoria jurídica da Câmara está com os óculos embaçados. Pode ter certeza que nós vamos na essência do regimento, vamos ver que o regimento eles dão a mais. O plenário é soberano, mas tenho certeza que a senhora pegou a essência e fazer uma homenagem ao vereador deputado. Obrigado.
O nosso regimento está caducando mesmo, está precisando de uma reforma urgente para que a gente possa voltar a ter condição. Quanto ao outro encaminhamento, nós vamos deixar para que essa casa resolva, porque tem que haver uma condição jurídica para poder ser feito. Por mais que seja moral e eu comungo com o senhor, até falei isso na minha fala hoje, não cabe só a nós a nossa vontade. Tem que haver respaldo jurídico para que possa ser feito. Não havendo, a gente não pode, infelizmente, fazer nada, a não ser guardar dos 8.400 que cada um de nós ganha, deixa guardado e não usa até que eles começam a receber o seu salário. Agora, se isso não for possível, que a gente possa fazer isso como um apoio mesmo moral e ético de todos os servidores desta casa, que então a gente aguarde essa posição aí jurídica, se tem como ser feito, tá ok? Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Senhora vereadora, presidente desse momento, Janete, demais colegas vereadores, população de Divinópolis, cidadãos que estão no auditório, profissionais da imprensa, servidores, assessores que acompanham através do serviço de sonorização, a você que está em casa de forma respeitosa, eu peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, a você que acompanha o nosso trabalho também em tempo real, online, através das redes sociais, das nossas plataformas, especialmente pelo Facebook. A todos o nosso melhor, muito boa tarde, a sua audiência, a sua companhia, tão somente fazem aumentar a nossa responsabilidade, esta audiência qualificada que nos motiva cada vez mais para o trabalho e traz oxigenação a esta democracia cada vez mais consolidada e se mostrando como, de fato, aquilo que pode trazer as mudanças que tanto precisamos. Senhor presidente, repercutiu de forma avassaladora o comentário que fizemos na última reunião, com a leitura muito fácil de se detectar de três grupos dominantes dentro da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Parece que existem três prefeituras dentro de uma só. São três grupos distintos, antagônicos, dois mais polarizados, mais extremados, que não falam a mesma língua, o prefeito fica no meio do fogo cruzado e traz toda uma situação de ingovernabilidade, dificuldade para a gestão, para a administração, é o que nós temos visto e acompanhado todos os dias aqui nessa cidade. Eu vou hoje estabelecer um perfil do que seriam esses três grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. Eu já adiantei na reunião passada que o grupo C é aquele mais tranquilo, mais moderado, mais centrado, mais razoável, que teve em suas fileiras, até agora há pouco, figuras importantes, impolutas, irretocáveis, de moral ilibada, como, por exemplo, o senhor Djalma Guimarães, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, não é? Mas que teve também o grupo C, o grupo 3, outra figura respeitada, que é o senhor Ricardo Moreira. Ambos saíram. Por que que saíram? Então eu quero, daqui a pouquinho, estabelecer o perfil dos outros dois grupos, digamos, não tanto republicanos, que se digladiam dentro do governo, é o samba do crioulo doido, é uma confusão, um fala uma coisa, o outro fala outra, um fala, o outro desfala, e o governo fica nessa inércia, nesse ostracismo, um governo fadado ao insucesso. Eu vou contar isso daqui a pouquinho, no final do meu pronunciamento. Antes, eu quero aqui manifestar o meu apoio, a solidariedade a esse movimento que foi hoje deflagrado pelos profissionais respeitados, e a cidade inteira de Divinópolis é testemunha do trabalho de acolhimento, um trabalho profissional, um trabalho respeitoso que é feito pelos funcionários da UPA. Gente, a situação só não está pior por causa dessa gente, desses trabalhadores que lá estão enfrentando situações dificílimas, estão se virando. É claro que há muitas limitações para encaminhamento para os leitos do SUS, e são esses profissionais que trazem um alento a esses pacientes que estão ali agonizando nos corredores. Hoje, doutor Delano, o senhor que conhece bem, que convive ali também, que é profissional respeitado nesta área, a informação que nós temos, 44 pacientes para uma estrutura física de 20. Então há toda uma improvisação de leitos nos corredores, nas macas, sem asepsia, sem uma questão de isolamento, sem uma questão de respeitabilidade a essas pessoas, a esses pacientes. Gente, uma maca que se preconiza pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, com ratificação deste, que era para um paciente permanecer no máximo 24 horas, tem gente lá com mais de 20 dias, 30 dias, já ocorreu isso. E a situação só não está pior, eu volto a dizer, porque esses funcionários que estiveram aqui hoje nessa casa, pedindo nosso apoio, e terão nosso apoio, eles é que fazem esse trabalho de acolhimento e trazem esse alento para essas pessoas no momento mais difícil, né? Que é na hora da dor, da enfermidade, da doença. Então aqui eu quero dizer uma vez mais a minha solidariedade, o meu respeito, o apoio a esses profissionais, sobretudo nessa transição que se desenha com o fim do contrato com a Santa Casa de Formiga e a eventualidade, não é? O advento de uma outra instituição, quem sabe até o próprio se surge, assumir o consórcio intermunicipal do Vale da Tapicerica, assumir a UPA, a administração da UPA, a questão operacional da UPA. Que se faça assim, se esse é o melhor caminho, mas que antes de se definir isso, de se deliberar dessa forma, que haja uma resolução para aproveitamento desses trabalhadores que lá estão. Eles têm que ser respeitados, valorizados, e é nesta hora que a valorização tem que acontecer. E digo que o doutor Delano
vai ter uma participação fundamental nisso, tem que ter assim, pela sua experiência, pela sua propriedade de conhecimento técnico, acadêmico, não é? É a sua profissão de médico, e nesta hora, esta casa tem um profissional assim, que tem que ter voz ativa nisso aí. Então, pela terceira vez, eu digo a todos os funcionários da UPA, parabéns pelo trabalho de vocês. A cidade deve muito ao envolvimento, ao comprometimento de vocês. Quantos pacientes na hora da dor, da angústia, da agonia, que não sabem a quem recorrer, o que fazer, a incerteza, e são esses anjos disfarçados de gente que estão ali dando suporte, o amor, o carinho que muitas vezes falta do poder público, muitas vezes falta da administração. E a gente tem que entender também que o governo do Estado não faz o repasse devido. São quase 100 milhões de reais aproximadamente de atraso naquilo que é devido para o município. Isso é uma coisa absurda, inaceitável, gente. Isso tem que ser dito também, não é? Então eu quero, por fim, dizer que nós estamos juntos e vamos trabalhar muito para que, se caso o consórcio vier encampar a UPA, que esses trabalhadores que lá estão permaneçam valorizados ainda mais para a continuidade do trabalho da UPA. Eu quero também dizer que no dia 12 de novembro, atendendo a convocação do nosso presidente, que tem feito um trabalho extraordinário à frente da Comissão de Educação, o honrado vereador Roger Viegas, que tem também o meu respeito, acompanhe de perto o seu trabalho, e digo para todos os pais que têm filhos no CMEIs, sobretudo esses que foram anunciados que podem fechar, o trabalho do Roger tem sido definitivo. O trabalho do Roger tem sido incansável para que isso não aconteça, para que a senhora secretária municipal de educação venha se sensibilizar conjuntamente com o senhor prefeito municipal e essa situação não ocorra nessa cidade. É por isso que eu digo, né? O senhor prefeito precisa se cercar de melhores conselheiros. Parece que aqueles que estão mais próximos, quem sabe essa contaminação desses dois grupos, que eu vou estabelecer daqui a pouquinho o perfil de cada um deles, e todos vão detectar com facilidade quem são as pessoas à frente desses grupos, né? O prefeito precisa se cercar de melhores conselheiros. Não podemos assistir de forma passiva o fechamento do CMEIs, que vai trazer um transtorno sem igual para esses pais que realmente precisam de ter essa unidade funcionando. Os dois minutos, senhora vereadora, o tempo está correndo direto, como é que está? Não ouviu o sinal? Ainda está ainda dentro dos 8 minutos.
Concedido, vereador.
Né? É que a gente não ouviu. Tem dia que o sinal... Ainda não, né? O sinalzinho vai tocar ainda, né? Vai tocar o sinalzinho. Então, aqui tem dia que toca duas vezes, tem dia que não toca. Só para me poder concentrar aqui no meu tempo. Pois bem, dia 12 de novembro, segunda-feira próxima, atendendo a convocação do nosso presidente da Comissão de Educação, Roger Viegas, aqui nessa casa, a grande audiência pública que vai escancarar, né? Vai apresentar todas as nuances de tudo que está acontecendo, não é? A justificativa apresentada pela Prefeitura, esse laudo do Corpo de Bombeiros que tem que aparecer, né, gente? Este laudo do Corpo de Bombeiros dizendo que não tem acessibilidade, que é um prédio de 4 andares, que há um comprometimento da estrutura física, será que é isso que está acontecendo de fato? E qual é a economia que querem fazer? Justifica-se esta economia em detrimento da situação dos pais? Então, essas informações todas, agora sim, eu peço Vossa Excelência mais 2 minutos. Agradeço a fineza do pessoal da retaguarda. Muito obrigado, vereadora. Essas informações é que tem que ser colocadas sobre a mesa com transparência para a gente deliberar sobre isso. Mas não é uma decisão de forma unilateral, ditatorial, impositiva, não. Isso já passou. Está lá nos porões e já ficou para trás, gente. Não. A gestão tem que ser compartilhada. Tem que ter pelo menos uma transição em respeito aos pais, uma comunicação prévia, antecipada, planejamento. A comunicação, quando é feita com antecedência, há uma preparação. Os pais são chamados para ajudarem a construir um caminho que seja melhor para o governo e também para os seus filhos e para eles próprios. Não pode chegar com um pacote fechado e só haver comunicação sem apresentar documentos, sem ter um planejamento prévio, não é? Então, essa gestão está equivocada. Essa administração dessa forma está fadada ao fracasso. E agora, da agora para frente especialmente, as coisas vão tomar um novo rumo e vamos estar acompanhando de perto. Portanto, segunda-feira, eu conto com a presença de todos os pais aqui nesta casa, conjuntamente com o vereador Roger Viegas. Pois bem, eu dizia do perfil desses dois outros grupos que estão se digladiando dentro da prefeitura, digladiando mesmo, dentro da prefeitura municipal, e que estão comprometendo a gestão do prefeito Galileu Teixeira Machado. Dois grupos absolutamente antagônicos. Se um grupo estiver envolvido em um projeto, o outro boicota, não participa. O meu tempo acabou, mas na próxima reunião eu vou trazer o perfil desses dois grupos. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Boa tarde a todos os senhores. Muito obrigado pela audiência.
Agradeço as palavras do vereador Marcos Vinícius e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente vereador Josafá Andes.
Agradeço primeiramente o segundo secretário Raimundo Nonato pelo encaminhamento e também a primeira secretária Janete Aparecida pelas conduções dos trabalhos. Passamos à segunda parte dos trabalhos nesta tarde. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leituras do expediente do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM01, de 28 de março de 2018. Da nova redação, artigo 1º da lei número 4043, de 13 de setembro de 1996, que regulamenta a renovação de alvará de funcionamento das indústrias siderúrgicas instaladas no município de Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, tínhamos uma emenda, emenda de número CM062 de 2018, que foi lida retirada no expediente de hoje. Portanto, passo direto para a leitura do projeto. Parecer número CM218 de 2018, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei substitutivo CM001 de 2018, autor Renato Ferreira. Em discussão.
A palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Renato Ferreira.
Senhores vereadores aqui presentes, esse projeto foi construído junto com o corpo técnico da prefeitura, eles que pediram para a gente estar apresentando essa proposta, porque no passado era só grade, depois foi só muda. E eles viram que não estava resolvendo o problema. E é uma solução, igual até o nosso nobre amigo Edson falou, a gente está dando uma proteção, um berço para as árvores. Hoje a gente está pedindo 50 mudas de árvore e 50 gradil para que nós possamos ter um resultado mais positivo. Que tanto faz ou gradil ou as árvores não estava sendo não estava tendo um aproveitamento das mudas. Eles querem que veja se tem um aproveitamento maior dessas mudas e peço a colaboração de vocês para o voto. Sim.
Continua em discussão projeto de lei substitutivo 01-2018.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu sou simpático a esse projeto, mas ele tem um vício seríssimo que surgiu aqui. E eu não sei se o legislativo vai comungar comigo, porque na evolução desse projeto, eu estou vendo aqui um erro gravíssimo. Ora, na administração pública, o assessor acompanha o principal. Ou mudou? Não mudou. Ora, quem pode mais, pode menos na administração pública. Se o vereador, o nobre vereador Renato, é autor do projeto CM001, ele não pode ser o relator pelo parecer da Comissão de Saúde. Ele é impedido dentro do regimento. Então eu gostaria de ver essa questão, né? Porque se for um erro redacional,
tirou a emenda.
Então, o Renato era relator da emenda da Janete. No projeto, é a Janete que é relator.
É porque aqui não fala, né? Aqui, por exemplo, aqui no histórico, aqui, se eu tenho que começar, tem que adivinhar também, que agora vai ficar difícil. Né? Então, por exemplo, então vamos ver aqui. Parecer da Comissão de Saúde. Para aprovação, vereador Renato, quem deu parecer? Eu fui o relator?
A emenda delas.
Mas a emenda não fala aqui, a minha dúvida é essa. Ah, foi retirada? Então tá, mas que aqui não tá. Ah, então tá certo. Eu adivinhar, gente, eu não adivinho. Né? Então, tá complicado demais isso aqui, gente. Senhor presidente, última fórmula que eu disse, o projeto então continua.
Essa
última forma.
Me lembrou TG.
É, retiro o que eu falo e teria a coerência, o equilíbrio. Quero parabenizar o vereador Renato. E aquilo que eu falei de uma forma carinhosa: um berço é para proteção, é a matemática a favor da vida, é cuidar da semente. Então eu quero parabenizar o vereador Renato. Também votarei favorável ao projeto, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei substitutivo 01-2018. Em discussão? Em votação?
Já está atendendo.
Fica aprovado o projeto de lei CM01, autoria vereador Renato Ferreira, por 6 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM048, de 3 de julho de 2018, prevê a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Divinópolis. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda. Emenda de número CM 106 de 2018 ao projeto de lei número EM 048 de 2018. A emenda modificativa, artigo 1º. A emenda do projeto de lei EM 048 passa a ter a seguinte redação: prevê apreensão de animais de grande porte soltos na via pública, logradouro, espaço público ou terreno baldio na zona urbana do município de Divinópolis. Será apreendido o artigo 2º, o artigo 1º do projeto de lei AM passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, será apreendido todo e qualquer animal suíno, equino, asino, muá, bovino, caprino, ovino, baldalino, camelídeo ou qualquer outro animal semelhante aos mencionados, encontrado solto nas vias públicas, logradouro, espaço público ou terreno baldio, sem muro ou cerca de zona urbana do município de Divinópolis. O parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, será considerado solto o animal encontrado em via pública, logradouro, espaço público ou terreno baldio sem muro ou cerca, desacompanhado de seu proprietário ou responsável. Emenda vereador Sargento Elton. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM 106/2018 ao projeto de lei EM 048, autor Sargento Elton. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereador Janete, fiz uma essa emenda porque na antiga lei estava faltando algumas qualidades ainda de animais, porque depois pode dar dupla interpretação à legislação. Pra vocês terem uma ideia, asinino, que estava faltando, que é uma palavra difícil de falar, na realidade ela se dirige a jumento, jegue e asno. Muar, mula e burro. Quer dizer, se a mula e o burro tivessem solto, então não poderia apreender. Então nós acrescentamos, né, essas classes para que tudo seja contemplado de maneira igualitária na lei. Então eu quero dar os parabéns, né, até o Nico também, que ajudou muito aí no projeto, foi o autor. Parabéns, que Deus te abençoe. E a lei é muito boa, né, veio do executivo também, para realmente tirar desses animais que vira e mexe acontece acidentes aí nas nossas ruas, né, de Divinópolis, zona rural. É isso aí. Então eu peço a favorável, eu voto a todos os vereadores.
Continua em discussão, emenda CM 106.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu vou votar contra a emenda e o projeto, porque nós tínhamos feito a crítica aqui já. Eu não sou de emendar, eu tenho no meu mandato público um respeito geográfico pela ação parlamentar. Nós tivemos 3 mortes em 2 anos no perímetro rural. 3 mortes. Está falando agora, interou o quarto. Então, eu achava que ia fazer uma emenda, porque tive um cavalo, uma égua, um jumento, um touro, ali no primeiro dia em Goiás, está errado, está fora de seu habitat. Mas essa assim, irresponsabilidade está na zona rural e a emenda, ela está errada. Eu achava que ia melhorar. Nós debatemos, fizemos crítica e não melhoraram. E não melhoraram. Eu acho que essa emenda que o sargento fez, ela veio fechar. Mas agora tira o espaço rural. Ou seja, nós temos vias. Nós tivemos 3 acidentes em 2 anos. Quer dizer, por que tirou os 709 por um quadrado? Matematicamente, nós temos no perímetro urbano 223 quilômetros. Ou seja, 25% do espaço geográfico está sendo contemplado. E 75% não. Então é uma responsabilidade muito grande você botar um projeto desse. Amanhã, se Deus me guarde, dá um acidente aí, uma pessoa fala assim, o legislador não olhou isso? Então, eu achava que não foi natural. Então, eu quero, por exemplo, votar contra, para que se amanhã esse projeto vir trazer alguma tragédia de novos, eu não posso ter minha consciência agredida pelo meu voto.
Continua em discussão, emenda CM 106.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, não é que tirou sobre animais nas zonas rurais, não. É porque hoje tem os fazendeiros, as fazendas, que tem a estrada, acesso o terreno deles sem beco, sem nada, entendeu? Então nós estamos estudando direitinho para fazer, depois nós fazemos uma outra emenda aí para elaborar um projeto mais bem elaborado. Entendeu, né? Porque você sabe disso, no meio nosso mesmo aqui, sentido 49, sentido Bucanha, tem as estradas e o terreno não tem, entendeu? Os gados ficam, o terreno é, não tem passagem, turno, entendeu? Então vamos elaborar uma emenda mais bem. É, nós vota ele, depois nós vamos fazer a emenda, pode votar, depois nós vai fazer a emenda.
Continua a discussão, emenda CM106, em discussão, em votação. Fica aprovada a emenda CM106 ao projeto de lei EM048, por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM-048, de 3 de julho de 2018, prevê apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Divinópolis. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei EM-048, autor Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis e 2 votos contrários. O projeto de lei é M048.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata e esse destaque que o vereador Edson Souza votou contra esse, porque nós criamos uma lei dúbia. Ou seja, no período considerado rural, essa lei não pega. Né? Então, por exemplo, a emenda, ela ficou muito boa, mas aqui essa questão. Então eu gostaria que constasse em ata que o meu voto, por exemplo, foi contrário, não pela beleza do projeto, é porque fez uma distinção entre o rural e o urbano. Obrigado, senhor presidente.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM-093, de 14 de agosto de 2018. Declara de utilidade pública a Igreja do Evangelho Quadrangular, com sede e foro neste município. Autor, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria absoluta. Corrigindo um erro da diretoria... É maioria simples e não maioria absoluta. Foi um erro de digitação. Parecer número 492 de 2018. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM-093-2018, autor, vereador Marcos Vinícius. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis, projeto de lei CM 093, vereador Marcos Vinícius. Solicito da primeira secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número EM-063, de 14 de setembro de 2018. Revoga a lei número 7.622, de 6 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento imóveis de propriedade do município à empresa Stone Glass, Granitos e Vidros Nacionais Importados, Limitada, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM-063-2018. Autor, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu estava conversando com Vossa Excelência ali, tem vários vereadores que têm dúvida, e eu gostaria de pedir sobre o estamento desse projeto até 30 dias. Qualquer vereador, quer deixar claro, que chegar perto de mim amanhã, automaticamente será liberado o parecer para ele entrar na pauta subsequente.
Em discussão, pedido de sobrestamento de 30 dias, vereador Edson Souza. Fica aprovado pedido de sobrestamento do vereador Edson Souza. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-073, de 19 de setembro de 2018. Altera a lei 8.060, de 2015, que denomina o Hispano Pedrosa de Macedo, a Rua F, localizada no prolongamento do bairro residencial Valquir Rezende Costa, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM-073, autor vereador Edson Souza. Em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto, eu não quero aprofundar muito nele, porque ele mexe com memória. E memória é uma coisa muito perigosa. Esse espaço que nós estamos redonando, ele foi alterado porque os moradores estavam com dificuldade de comunicação de linguagem devido ao nome. Eu até não vou falar o nome aqui, porque nós estamos mexendo com memória. É uma pessoa honrada, que fez grande serviço em Divinópolis, e os moradores, liderados aqui pelo doutor Luciano, eles pediram, e a legislação permite isso. As crianças não sabiam pronunciar o nome, muitas pessoas não sabiam escrever o nome, então os moradores pediram, mediante a legislação, nós procuramos a família, procurei o vereador autor, e expliquei o vereador Careca, que eu fui procurado, o vereador Careca teve aqui, foi solícito com o clamor da comunidade. Não é nada de memória, senhor presidente. Não é nada quanto um mal feito, pelo contrário. O nome anterior nos honra muito. Mas ficou combinado com o executivo que é primeiro um espaço que não requerisse tanta comunicação direta, como uma praça, por exemplo, a gente tira o nome no nome anterior. Então, senhor presidente, os moradores, principalmente as crianças, pediram. Isso aqui eu quero deixar registrado. Não é demérito. Tem casos que podem mudar, mas não é esse caso. A comunidade está sabendo. A família do ex-homenageado está sabendo, o vereador Careca está sabendo, e aqui nós estamos jogando é limpo. Né? E nós estamos colocando essa rua com o nome anterior, que eu não estou citando e não quero citar, mas nós estamos colocando a rua futura com a nova denominação, Dom Oscar Lara. Dom Lara. Desculpa. É, Avenida Dom Lara. Então é um cardeal, é um príncipe da igreja, um homem da fé, que é conhecido de todos nós aqui. Então, senhor presidente, mediante, e é a primeira vez que eu vejo isso aqui nessa casa. Primeira vez. Que eu votar contra o Caboja, contra o favorável, votar contra ele, eu não sei problema. Mas em nome de rua, eu não voto. Não voto. Voto tudo a favor, em nome de escola, em nome de ponte, porque a pessoa já partiu. Mas se votar contra o César a favor, contra o Josafá, faz parte do parlamento. Mas eu tenho uma preocupação com a memória. Então, senhor presidente, mediante esse exposto e do que está narrado na peça, aí, na emenda, eu peço o apoio de todos os pais que possamos aprovar essa lei.
Continua em discussão. Projeto de lei CM073. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o projeto de lei CM073, autoria vereador Edson Souza, por 13 votos favoráveis. Solicito da primeira secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM090, de 25 de setembro de 2018, declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro nesse município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM090, autor, vereador Rodrigo Caboja.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas deste projeto, porque eu gostaria, eu tenho o prazer e gostaria de compartilhar este projeto com a bancada evangélica desta casa, que tem à frente o vereador Marcos Vinícius e o vereador Josafá. Eu gostaria, em respeito a vocês dois, que assinasse o projeto também. Então eu peço vistas e gostaria que vocês dois fizessem essa proposição junto comigo. Muito obrigado.
Fica concedido o pedido de vista por 7 dias, né, vereador? 7 dias. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM112, de 2 de outubro de 2018. Institui o município de Divinópolis a Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM112-2018. Autor, vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora autora Janete Aparecida.
Senhores vereadores, pessoas que estão nos assistindo, existe em Divinópolis, inclusive, o Conselho Alimentar. Hoje nós vivemos em um país onde nós sabemos que graves doenças são causadas pela alimentação. alimentação errada, excesso de agrotóxico, não está cuidando, inclusive mesmo do nosso peso. A questão é da alimentação errada. Isso nós temos que ter um cuidado dentro de nossas escolas, sejam públicas, sejam particulares, de estar tendo uma alimentação adequada às nossas crianças, mas também da nossa casa, até mesmo na alimentação fora do lar, que é o chamado bares e restaurante. Então, ao invés de pensarmos em sanção, de pensar em leis que proíbam ou façam alguma diferença onde vai doer no bolso das pessoas, nós pensamos em trabalhar uma semana, onde essa semana seria discutida a necessidade de ter uma alimentação de qualidade, a participação nutricional. Essa ideia não foi uma ideia da vereadora Janete Aparecida, foi do pessoal mesmo, que é do Conselho de Alimentação através do MARI. Então eu gostaria de pedir a todos vocês que encaminhassem o voto favorável para que a gente possa, no ano que vem, na semana do dia 16 de outubro, estar fazendo nesta casa, em todo o município, dentro do calendário oficial, essa semana para a gente discutir a alimentação de qualidade para todos os divinopolitanos. É por isso que eu peço o voto favorável de todos os vereadores.
Continua em discussão o projeto de lei CM 112.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora, a autora, e dizer que é de suma importância, uma vez que nós temos na nossa cidade o Conselho de Segurança Alimentar, e principalmente me chamou aqui a atenção o artigo 2º, inciso 4º, que diz promover a participação da sociedade em geral e da rede pública municipal de ensino e conveniadas para garantir a todos uma alimentação saudável. Parabenizo a vereadora e todo o Conselho de Segurança Alimentar da nossa cidade de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente. Fecho a sessão da palavra.
Continua em discussão o projeto de lei CM 112. Em discussão. Em votação. Fica aprovado projeto de lei CM 112, autora vereadora Janete Aparecida. Solicito da primeira secretária a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio antes de encerrar, porque a mãe da Abel, cadeirante aqui, que é, como diz o outro, que é tão solícita aqui conosco, faleceu, foi presidente de bairro lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Então, um minuto de silêncio é para a mãe dela, que eu não estou recordando o nome, mas ela está nos assistindo com certeza e sabe que será aqui por todos nós de forma muito respeitosa. E não temos mais projetos na ordem do dia.
Estão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, eu queria convidar todos os vereadores que estão presentes aqui para a gente fazer uma reunião rápida aqui no plenarim. Acho que é de suma importância, até porque na próxima sexta-feira a gente define o futuro dessa casa. E eu queria bater um papo com ambos, todos os vereadores, questão rápida de 5 minutos. Se todos puderem participar, eu ficarei muito grato.
Também queria solicitar dos vereadores que quinta-feira, 1 hora, no plenarim, para que a gente ouvisse novamente o Cléo, que esteve aqui, mas faltou subsídio para nos explicar esse projeto 63, e também o 83, que aportou nesta casa, que interfere diretamente na questão da desburocratização, na questão dos alvarás, aprovação de projeto. Então, quinta-feira, o 63 é esse do imóvel. Então, às 13 horas, quinta-feira, queria solicitar dos novos edis. Passo a terceira parte dos trabalhos na tarde de hoje. Solicitando um minuto de silêncio a Ademir Silva para a senhora Leci Penha de Azevedo, esposa do seu Geni, e também da mãe da Bel. Um minuto de silêncio. Não havendo mais assuntos a tratar nessa tarde, declaro encerrados os trabalhos nessa tarde.